Bom, senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Temos duas iniciativas legislativas, uma do PAN e outra do Bloco de Esquerda. A iniciativa legislativa do PAN é 1191, que obriga todos os agressores sexuais à frequência de programas de reabilitação. O projeto de lei do Bloco de Esquerda altera o Código de Processo Civil e Penal, alargando as possibilidades de recurso de decisões que atentem contra valores fundamentais. Precisamos de dois relatores. Pergunto então quem se disponibiliza para a elaboração dos respectivos relatórios. Bom, senhores deputados e senhoras deputadas, já passaram 24 minutos sobre a hora prevista de início da nossa reunião. Se conseguíssemos distribuir estes dois projetos de lei nos próximos minutos, seria útil. Obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Fica então com o projeto de lei do PAN e o projeto de lei que altera Isabel Moreira. Eu não lhe pediria nada depois da marcha forçada da última reunião. Muito bem. Pois, veio a correr para ver se ainda conseguia algum projeto para relatar, mas não deu. Muito bem, vamos então entrar no ponto 2, no ponto 3 da ordem de trabalhos, sobre o projeto de lei do PS que reforça a proteção de advogados em matéria de parentalidade ou doença grave, com alterações ao Código de Processo Civil e Processo Penal. A senhora deputada Emília Cerqueira elaborou o relatório que elaborou tempestiva e... Para que é que eu falei do tempestivo? Senhora deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Foi de propósito para chamar a atenção, na tentativa que me ouçam. Portanto, o presente parecer versa sobre uma proposta, um projeto de lei apresentado pelo PS, reforçando a proteção de advogados em matéria de parentalidade ou doença grave, alterando o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal. O presente projeto deu entrada subscrito por um grupo de deputados do Partido Socialista, que apresentou a 28 de novembro de 2018 a presente proposta. Foi efetuada nos termos da Lei de Formulário Legais e Regimentais e desceu a esta comissão a 20 de março. Foram pedidos pareceres ao Conselho Superior de Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público e Ordem dos Advogados. Quanto ao objeto, conteúdo e motivação desta iniciativa, muito em resumo, dizem os deputados subscritores do Partido Socialista que a atividade da advocacia ainda se pauta muito pelo advogado em prática isolada, pequenos escritórios, e o que faz com que muitas vezes haja uma incompatibilidade entre o exercício da advocacia e a parentalidade, a vida pessoal e os casos de doença que não há um devido acompanhamento legal. Muito embora já tenha sido procedido a diversas alterações ao longo dos anos, inclusive a última é 2018, a verdade é que entende este grupo de deputados do grupo parlamentar do PS que não é ainda suficiente e pretendem fazer um alargamento a esta proteção, nomeadamente através da possibilidade do direito de se ser requerida a suspensão da instância em caso de doença grave ou parentalidade no caso do processo civil e a suspensão do processo no caso do processo penal. Dito isto, porque vou mesmo ser muito rápida, neste momento não vou emitir pareceres, que aliás é facultativo nesta sede, e entendo que cumpre todas as normas do formulário legais e constitucionais e regimentais e, portanto, depois de aprovado por esta Comissão, está em condições de descer para apreciação. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Pergunto se estamos em condições de proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos à Sra. Deputada Relatora. E entramos, então, nas especialidades. Começamos então com a proposta de lei número 150, que altera o regime do exercício da atividade de segurança privada e da autoproteção. Sobre esta proposta recaíram várias propostas de alteração que mereceram a elaboração de um quadro comparativo que está na posse dos seus deputados. Portanto, está aberta a discussão sobre a proposta de lei número 150, exercício da atividade de segurança privada e autoproteção. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, se o Sr. Presidente adota como metodologia de trabalho, que eu acho que é o mais lógico, irmos vendo artigo a artigo onde há propostas de alteração, eu pedia para tomar a palavra, porque relativamente ao artigo 1º, a primeira proposta é do PSD. Pode ser? Obrigado, Sr. Presidente. A nossa proposta de clarificação no artigo 1º tem que ver, desde logo, no número 1, a redação que é proposta pelo Governo. Eu percebo e não questiono, o PSD não questiona, enfim, é uma opção, a separação que esta proposta de lei do Governo pretende fazer, ou digamos uma separação um bocadinho mais clara na lei, na letra da lei, entre aquilo que é a atividade de segurança privada, a atividade empresarial de segurança privada e aquilo que é a autoproteção. sendo que verdadeiramente a autoproteção não é o exercício de uma atividade, é a organização de serviços próprios, porque é esse o conceito de autoproteção, portanto, é com base no, no, nos funcionários, nos trabalhadores da própria entidade, que se pode organizar serviços próprios de autoproteção. E nesse sentido, nós propunhamos que no número 1 se dissesse exatamente isso, que é na prática o que já vinha da lei, a terminologia utilizada na lei atualmente em vigor, que nos parece mais adequado. A proposta de lei do Governo diz que a presente lei estabelece o regime de exercício da atividade de segurança privada e da autoproteção. Não há propriamente um regime de exercício de autoproteção. O que há é a organização, o regime de organização dos serviços próprios de autoproteção. E, portanto, a nossa proposta de redação para o número 1 explica-se exatamente apenas por isso, numa clarificação um pouco melhor e numa separação de águas mais evidente entre aquilo que é o exercício profissional de uma atividade, que é a segurança privada, e aquilo que é a organização interna de serviços de autoproteção por parte das empresas. O número 3, a redação que nós propomos para o número 3, vem exatamente colmatar também uma deficiência que decorre das alterações que o Governo fez. O Governo, ao reescrever o artigo 1º do objeto, separando por um lado, ou tentando separar por um lado, a segurança privada da autoproteção, depois na norma, que é uma norma fundamental, que é uma norma que diz que estas matérias são sempre complementares à atividade das forças de segurança, aparentemente deixava de fora a autoproteção, ou seja, não haveria complementaridade das forças de segurança relativamente aos serviços de autoproteção, e é evidente que há. As forças de segurança estão sempre omnipresentes, quer seja em complementaridade da atividade profissional de segurança privada, quer em complementaridade de organização de serviços próprios de autoproteção. Essa é uma incumbência constitucional das forças de segurança sempre. E, portanto, o número 3 da proposta de lei do Governo, que dizia a atividade de segurança privada tem uma função complementar às competências atribuídas nesta matéria às forças de segurança, parece que deixava de fora a complementaridade das forças de segurança relativamente à autoproteção, o que não é seguramente a intenção do Governo, nem a intenção do legislador, não pode ser. A complementaridade das forças de segurança impenderá sempre sobre as duas modalidades que estão presentes neste diploma. E é nesse sentido que no número 3 também fazemos o inciso, que é o que está a negrito na nossa proposta, deixar claro que a segurança privada e a autoproteção só podem ser exercidas nos termos da lei da sua regulamentação e têm uma função complementar ambas. Não é apenas a segurança privada. Portanto, é esse o escopo das nossas alterações para o artigo 1º, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. O Sr. Deputado Jorge Machado, relativamente à proposta de alteração ao artigo 2º.
Ainda sobre o primeiro, o artigo 1º. Sr. Presidente, antes disso, dar nota do seguinte. Eu percebo o objetivo da proposta apresentada pelo PSD e acho que faz sentido. Acho que o objetivo da proposta não será excluir da autoproteção do regime jurídico aqui aplicável. Já mais à frente teremos que considerar algumas propostas do PSD relativamente à autoproteção e à sua obrigatoriedade ou não em certas áreas críticas, mas isso não me parece que esta alteração aqui que é proposta que seja descabida. Primeira consideração. Relativamente ainda ao objeto e âmbito, Sr. Presidente, Sr. Deputado, nós apresentamos uma proposta de alteração ao artigo 1º, em que se exclui da aplicação do âmbito desta lei as iniciativas de cariz político organizadas por sindicatos, associações sindicais, partidos políticos ou outras entidades públicas, na medida em que esta lei institui um conjunto de obrigações de contratação de segurança privada. Ora, entendemos que quer no escopo daquilo que está previsto na Constituição da autonomia e organização dos partidos políticos, quer das associações sindicais, devemos excluir do âmbito desta obrigatoriedade esta medida, a contratação destes serviços, sendo as medidas de cariz de autoproteção diretamente articuladas com as forças de serviço de segurança. Aliás, Sr. Presidente, Srs. Deputados, isto tem acontecido largamente nas iniciativas público, partidária e política dos movimentos associativos e do movimento sindical, e nessa medida não é algo que seja inédito, fica clarificado do ponto de vista legal, tem dado controvérsia e nessa medida fica a clarificação relativamente à não aplicação ao objeto deste diploma. E disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu queria comentar esta proposta deste novo, o ponto 8, sugerida pelo PCP. Em primeiro lugar, agradecendo ao Sr. Deputado Jorge Machado o cuidado que teve, penso que não apenas junto ao PSD, junto de todas as outras bancadas, de explicitar um pouco o objetivo e a preocupação que está por trás desta proposta. E falando, claro, a questão essencial que está aqui por trás tem que ver com a Festa do Avante, que é um evento, talvez ímpar, talvez não, seguramente ímpar, em termos de organização por parte de estruturas políticas em Portugal, em termos de um evento público, digamos assim, que é um evento que hoje em dia assume dimensões equivalentes, nomeadamente no que diz respeito aos concertos de música, equivalente àquilo que são os festivais comerciais que existem sobre esta matéria ao longo do país, ao longo do ano, por todo o país. E o que está aqui em causa é uma preocupação da parte dos proponentes de que, relativamente a este evento, a estas iniciativas, possam ser organizados serviços próprios de autoproteção sem haver dúvidas relativamente à legalidade dessa organização de serviços. Eu devo dizer que, sendo certo que percebo a preocupação, tenho imensas dúvidas relativamente o que está aqui em causa relativamente a esta legislação é a necessidade, obviamente, de o Estado acautelar que a organização de serviços de autoproteção não é uma lógica quase de piquetes por parte de entidades privadas. Os partidos também são entidades privadas. Escuso-me de lembrar, porque todos temos presente, que, nomeadamente, citando o caso da Festa do Avante, houve anos em que houve situações complicadas de pessoas, de cidadãos que se queixaram de ter sido agredidos por pretensos seguranças, pretensos, porque provavelmente seriam pessoas da organização que estariam a fazer exatamente esse controle ou essa autoproteção, que deu origem depois a processos judiciais, não me interessa qual foi o seu desenlace. A verdade é que o Estado, as forças de segurança, têm que velar pelas condições adequadas para que os cidadãos não sejam confrontados, qualquer cidadão não seja confrontado num espetáculo público com alguém que não está uniformizado, que não está identificado, que se auto-intitula serviço de segurança da própria entidade promotora do espetáculo e que, como tal, atua com o poder da autoridade que vá-se lá saber de onde é que vem. Este é que é o problema de fundo, independentemente de ser o PCP, de ser a Festa do Avante, de ser outra coisa qualquer. Este é o problema de fundo. E é por isso é que existe na legislação regras relativamente à organização de serviços de autoproteção por parte das empresas, obrigando a várias coisas. Ponto 1, que essas empresas, que seja com recurso a trabalhadores próprios. Eu tenho dúvida que o PCP tenha trabalhadores próprios suficientes para organizar os serviços de autoproteção. Deve fazer com base no voluntariado, imagino eu, porque tenho dúvidas que tenha trabalhadores em número suficiente para isso. Em segundo lugar, a lei exige que estejam licenciados para tal. Ou antes disso, a lei exige que estejam identificados ou uniformizados para ser identificados pelo cidadão. E depois que a empresa esteja licenciada, temos os regimes de licença aqui para a autoproteção que estão previstos na legislação. Ora, aquilo que nos está a ser aqui colocado é a isentar à cabeça todas as organizações de natureza política ou sindical relativamente a este tipo de obrigações. E o que se está a fazer, do meu ponto de vista, é a desproteger de uma forma talvez um pouco desproporcionada o cidadão, que é aquele que verdadeiramente se pretende proteger aqui. Diferentemente seria, e eu deixo isto um pouco à consideração, quer do Dr. Jorge Machado, dos proponentes, quer de todos os outros senhores deputados desta Comissão, diferentemente seria, por exemplo, ensaiar-se uma hipótese de, no artigo 4º, o artigo 4 tem que ver com o exercício da atividade de segurança privada e de autoproteção, isto para dizer, eu não concordo que pura e simplesmente se retire do objeto e âmbito deste diploma este tipo de situações, porque é uma desproteção desproporcionada, do meu ponto de vista, aos cidadãos, relativamente a estes eventos, que podem atingir dimensões muito grandes, como acontece, por exemplo, no caso, graças à qualidade do PCP, no caso da Festa do Avante, eu não concordo que se desproteja totalmente. O que se pode é tentar criar um mecanismo um pouco mais simplificado, porventura. E isso implicaria, por exemplo, que no artigo 4º, no exercício da atividade de segurança privada, quando diz no número 4, qualquer pessoa coletiva, pública ou privada, pode organizar, quando devidamente habilitada com a respectiva licença, em proveito próprio, serviços de autoproteção com recurso exclusivo a trabalhadores vinculados por contrato de trabalho nos termos da presente lei, criar um regime qualquer simplificado para os partidos políticos que organizem eventos em articulação com as forças de segurança. Ou seja, a isentar para estes casos. Agora, não me parece fácil, com toda a franqueza, e não me parece fácil até porque a realidade, penso eu, obrigará a afastar estes três requisitos essenciais que a lei coloca, esta lei coloca, e bem, do meu ponto de vista, para proteger os cidadãos, que é a necessidade de haver recurso exclusivo a trabalhadores da própria entidade. Duvido que os partidos políticos tenham trabalhadores suficientes nos seus quadros para prover, enfim, um comício, com certeza, mas um evento com a dimensão da Festa do Avante já tenho maiores dúvidas. Eventualmente um licenciamento muito mais expedito e o problema também da utilização da identificação das pessoas que atuam em nome desta autoridade de autoproteção, com esta autoridade para exercer a autoproteção. De qualquer maneira, isto para dizer, Sr. Presidente, que do nosso ponto de vista, pura e simplesmente, como está proposto, excluir do âmbito de aplicação do diploma, o PSD não concorda. Estaremos abertos, sim, a tentar encontrar uma solução qualquer de autorização simplificada, mas sempre controlada pelas forças de segurança. Não é pura e simplesmente deixar à parte e dizer isto é tratado à parte, não tem nada a ver com este diploma. E, portanto, organizem lá o que quiserem, organizem lá as milícias que quiserem para tratar deste assunto, e o Estado não tem nada a ver com isso. Eu não concordo com isso, com toda a franqueza. E penso que também não é a intenção do PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Eu estava, só um registro prévio, estava à espera de uma discussão e de uma colocação do problema de uma forma mais elegante por parte do Sr. Deputado Marques Guedes, mas, independentemente da forma como é colocado, dizer, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que este não é um problema da Festa ou da Avante. Não temos nenhum problema em admitir que tenha havido tentações muito grandes de empresas privadas de pôr mão num negócio que é gigantesco, que é a Festa ou da Avante. Nós temos tido a capacidade de organizar a nossa própria segurança, é verdade, e temos articulado com as forças e serviços de segurança de uma forma exemplar, e sugiro que falem com os comandos distritais, com as direções nacionais da PSP, se tem havido algum problema de ponto de vista de articulação e de funcionamento, não tem havido. Mas este não é um problema exclusivamente da Festa do Avante. Como os seus deputados sabem, a Constituição garante aos partidos políticos e às organizações de cariz mais político, como sejam os sindicatos e movimento sindical, genericamente falando, a possibilidade e a autonomia da sua própria auto-organização. E isso é uma premissa que para nós é extremamente importante. E este problema não se coloca apenas ao PCP e à Festa do Avante. Coloca-se num congresso. Se um partido organizar um congresso ou organizar uma conferência, uma vez que é um recinto fechado de acesso condicionado, estaríamos face à obrigatoriedade de todos os partidos terem que contratar empresas de segurança privada. Ora, eu acho que não faz sentido. E mesmo iniciativas políticas que não têm a dimensão da Festa do Avante, é verdade, mas que têm características semelhantes organizadas por outros partidos, podem estar confrontados com o mesmo cenário. Ora, eu acho que esta é uma discussão que é uma não discussão. Quer dizer, eu percebo o que é que o PSD quer com a discussão, isso é óbvio para todos na forma como foi colocado o problema, mas na nossa opinião, percebe-se o objetivo, percebe-se, com certeza, é esse o objetivo, não tenho dúvidas quanto a isso. Percebe-se qual é o objetivo, mas sinceramente não tem havido, esse alarme e esses problemas, mas acho que é uma questão importante do ponto de vista daquilo que é a autonomia e a independência de cada partido no seu escrutínio, no seu funcionamento, e nessa medida mantemos a proposta, porque quer a obrigação de licenciamento, quer o regime simplificado com o deputado Marcos Guedes aqui refere, não existe e não se vê figura possível de aplicar relativamente à autoproteção. Portanto, mantemos a proposta aqui apresentada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado António Gameiro tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Bem, nós, quanto às duas propostas de alteração à proposta de lei de iniciativa do PSD, portanto estamos de acordo. Relativamente à proposta que o PCP faz de um número 8 no artigo 1º, também damos a nossa anuência por uma razão simples. Percebo bem as razões mais securitárias do Sr. Deputado Luís Marcos Guedes, mas de facto nós não podemos na lei obviar aquilo que são premissas constitucionais, quer dizer, a lei não deve limitar aquilo que é um direito constitucionalmente consagrado, e esse o da auto-organização dos partidos parece-me que estaria aqui limitado quanto à necessidade de estar a arranjar um condicionalismo legal para a sua auto-organização interna de atividades, seja elas de natureza forem. Portanto, as associações privadas de natureza política têm um regime especial na Constituição e elas devem continuar a tê-lo na lei. E, portanto, nós, independentemente dos partidos, todos aqueles que aqui estão representados são representantes ou eleitos em listas de partidos políticos. Os partidos políticos têm um sem número de atividades todos os dias, que, a não ser assim, sempre que organizassem, para não estarem a ir e a contender com a lei, sempre que organizassem uma qualquer pequena conferência, 30 pessoas tinham que estar sujeitas às questões de autoproteção ou de segurança privada, exclusivamente nos termos da lei. Ora, isso não se justifica em mais de 99,9% das organizações que os partidos organizam ao longo de um ano. E, portanto, agora, não deixo de dar razão num aspecto, é que, eventualmente, esta redação do artigo 8, deste número 8, do artigo 1º, podia ter aqui um inciso que garantisse pelo menos as condições mínimas que a lei impõe para a autoproteção, ou seja, pelo menos identificação daqueles que no momento estão a exercer essas funções, e eventualmente um dever de informação e identificação perante as autoridades e as forças e serviços de segurança de quem são as pessoas. Esses dois deveres, pelo menos, a identificação e um dever de informar antecipadamente as forças de segurança de quem são as pessoas que estão no exercício dessas funções. Parecia-me que protegeria os partidos, protegeria e daria força à ideia de que as forças e serviços de segurança antecipadamente, na sua articulação com os partidos, poderiam prever e saber quem estaria ao serviço dos partidos para essas funções, e ao mesmo tempo quem entra nesses recintos sabe quem são devidamente as pessoas que estão nessa situação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Gameiro, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça favor.
Só uma pequena nota, acho que a sugestão do Sr. Deputado António Gameiro na parte final é construtiva. Na primeira parte, apenas fazer uma breve nota, não é assim que se deve interpretar as regras constitucionais, porque se fosse assim também seria inconstitucional impor regras, por exemplo, de contabilidade e de organização contabilística dos partidos políticos relativamente às campanhas eleitorais e por aí fora. Não é verdade. Portanto, é óbvio que, independentemente dos partidos, haver o princípio constitucional dos partidos políticos terem autonomia para a sua organização interna, sempre que isso contenda com direitos também dos cidadãos, que é o que está aqui em causa relativamente à lei da segurança privada e da autoproteção, é, conforme todos percebemos, o problema aqui é o interface entre o cidadão e as entidades que organizam serviços de autoproteção. Os direitos dos cidadãos também têm que estar adequadamente protegidos. E, portanto, é só essa nota. Não me revejo nessa primeira parte. Acho construtivo que, se aparentemente existe uma maioria de esquerda para aprovar esta alteração à lei atual, porque esta lei está em vigor há vários anos e nunca houve problemas. Os partidos políticos existem em Portugal há 40 e tal anos e nunca houve relativamente a estas matérias. E, portanto, se querem agora alterar, ao menos que o façam com algum cuidado para que não desprotejam de uma forma total e digamos, eu diria, desproporcionada, o cidadão comum perante estas diatribes por parte das organizações políticas ou sindicais.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado Jorge Machado, pretende usar a palavra? Muito bem. Então, estamos em condições de votar as propostas de alteração ao artigo 1º.
Ou no ponto 8, ou fazer um inciso no artigo 4, acrescentando que, nos termos do artigo do número 8 do artigo 1º.
Isso faz pouco sentido, porque se no número 8 se arreda do objeto, depois não se pode regulamentar lá mais à frente. Ou fica fora do objeto da lei ou não fica. Se arreda do objeto da lei. O que se pode é, no ponto 8, ao arredar, dizer desde que seja tratado não sei o quê, não sei o que mais, não sei.
Sr. Deputado Jorge Machado, tem algo a dizer sobre estas sugestões?
O Partido Socialista é que podia concretizar a proposta. Acho que faz sentido o que está aqui dito, mas, na nossa opinião, isto não é um problema. Da experiência que eu tenho, essa articulação existe. Quando nós remetemos a articulação com as forças de serviço de segurança, naturalmente nós temos sempre pessoas que são responsáveis pela segurança, que estão identificadas, que têm esse protocolo, essa ligação. Connosco isso não é problema, porque isso está standardizado, é habitual. Na festa da Avante, todos os elementos que fazem, tratam da segurança, estão devidamente identificados, ninguém faz segurança sem estar devidamente identificado. Quem foi à festa da Avante sabe muito bem como isso funciona e, portanto, não é um problema. Quando nós temos isso tratado de forma já habitual, corriqueira, há décadas. Portanto, para nós...
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado Gameiro.
Sr. Presidente, eu julgo que em sede de especialidade... A proposta não é do PS, o PS não tem que estar a fazer incisos sobre propostas de terceiros, a não ser que tivéssemos aqui o interesse especial. A proposta do PCP, naquilo que tens connosco, exclui do âmbito de aplicação essas organizações e, portanto, nós sentimos-nos satisfeitos, como eu disse, com a proposta. De qualquer maneira, julgo que seria preventivo, como aqui foi sublinhado e bem, que houvesse algum cuidado. Mas, dada a redação e dada a posição do Sr. Deputado Jorge Machado, relativamente à segurança que essa articulação tem com as forças e serviços de segurança, vamos também esperar que as forças e serviços de segurança sejam exigentes no cumprimento da lei com os partidos políticos.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Gabeiro. Sr. Deputado Jorge Machado.
Só um crescente. Nós estamos a falar de organizações do movimento sindical e estamos a falar de organizações partidárias. Não estamos a falar de nenhuma organização clandestina, imoral, que seja desrespeitosa com... Quer dizer, nós não temos em Portugal nenhum problema, para já, com organizações de partidos ou movimento sindical com problemas de criminalidade associada. E, portanto, acho sinceramente que não há esta preocupação. É manifestamente exagerado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Portanto, concluo que estamos em condições de votar o artigo 1º e começamos por votar as propostas de alteração do PSD. Vamos fazê-las uma a uma, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, ou... Posso ir em conjunto? Então, vamos votar as propostas de alteração ao artigo 1º do PSD em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por, ou estão aprovadas por, unanimidade. É um bocadinho de animação, é sempre recomendável. Vamos então votar as propostas de alteração do PCP. É só o número 8 do artigo 1º, exatamente. Vou para a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada com o voto contra do PSD. Agora temos o... Vamos, de seguida, votar os números remanescentes da proposta de lei. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade.
Proposta de metodologia de trabalho. Podíamos ir apenas aos artigos que têm propostas de alteração e votar em conjunto todos os restantes que não suscitaram propostas de alteração de nenhum grupo parlamentar.
É o que estamos a fazer, Sr. Deputado.
Peço desculpa.
Ai, votar todos no fim?
Todos os que têm propostas.
Ah, sim.
Isso vamos para o terceiro, que tem propostas de PSD e
PCP. Muito bem. Estamos de acordo com esta metodologia? Muito bem. Sim, está bem. Passamos então ao... Onde é que está o artigo 3º? Muito bem. Na página 13. Ah, é artigo 3º. Portanto, temos aqui várias propostas de alteração. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente. Salvo erro, a próxima proposta de alteração é do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, é no artigo 3º. Não, no número 2 do artigo 3º, a proposta do PCP é de eliminação desse mesmo número 2. De acordo com o que está na lei e com a alteração proposta pelo Governo, é permitida às empresas de segurança privada proceder à fiscalização dos títulos de transportes públicos, isto é, a tarefa e o trabalho dos trabalhadores das empresas de transportes que cobravam os bilhetes e fiscalizavam os títulos de viagem, passou a ser uma tarefa a ser desempenhada pelas empresas de segurança privada. Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós temos registado no nosso país alguns problemas relativamente à utilização de empresas privadas para o cumprimento de tarefas que são eminentemente de gestão da empresa, não é de segurança propriamente dita, é de cobrança de bilhetes e fiscalização de títulos de viagem. Julgamos que esta matéria é uma matéria que extravasa claramente aquilo que são as competências das empresas de segurança privada. Há efetivamente relatos e problemas que se registaram um pouco por todo o país com esta norma. A nossa proposta é de eliminação, deixar as empresas de segurança privada para a segurança e não para a cobrança de bilhetes ou fiscalização de títulos de transportes dentro dos transportes públicos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Como?
Sim.
Portanto, votamos a proposta de eliminação no artigo 3º. No artigo 3º, proposta de eliminação do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém? Foi rejeitada com os votos contra do PSD, do PS e do CDS. E agora? Sr. Deputado?
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a nossa proposta do o acrescento na parte final do número 5 tem que ver com a necessidade, do nosso ponto de vista, de, relativamente aos serviços de autoproteção, não permitir que esses serviços de autoproteção possam ter lugar relativamente às chamadas infraestruturas críticas. Parece-nos evidente que aí tem que haver um degrau acima de responsabilidade, ou bem que essa segurança é feita diretamente pelas forças de segurança, que serão sempre competentes nessas matérias, ou no limite por empresas de segurança privada que têm um profissionalismo e um know-how, digamos assim, e uma exigência também diferente e digamos, mais exigente do que os serviços de autoproteção necessariamente têm. Isso mesmo nos foi, de resto, nas audições que tivemos a oportunidade de fazer, nomeadamente com os sindicatos e com as associações empresariais, isso foi identificado perfeitamente, porque estender a possibilidade de, relativamente... Até devo dizer o seguinte, a verdade é que os sindicatos e as associações empresariais colocaram a questão relativamente a todos os aeroportos e portos. Sendo certo, do nosso ponto de vista, a proposta que nós fazemos é um bocadinho mais mitigada, que é relativamente às chamadas infraestruturas críticas para as quais existe uma legislação própria. Isto porque, no limite, pode haver pequenos aeródromos que não justifiquem a necessidade de contratação de empresas privadas e onde possa ser feito através de serviços de autoproteção, de organização de serviços de autoproteção. Este controlo, o que está aqui em causa, é a linha E, é o que tem que ver, a linha E do número 1 deste artigo, é o que tem que ver com o controlo, o rastreio de bagagens e por aí fora nos portos e aeroportos. Eu parece-nos que, pelo menos nos portos e aeroportos mais importantes, que são aquelas que são qualificadas como infraestruturas críticas, parece-nos óbvio que a exigência tem que ser a exigência, no mínimo, da contratação de uma empresa de segurança privada ou até das próprias forças de segurança a realizarem esse trabalho. E é por esse, é esse o escopo da nossa proposta. A alternativa seria, em vez de ser, na redação deste número 5, em vez de ser os serviços previstos nas alíneas A a E, era pôr da linha A a D, e portanto deixar de fora a linha E, que é precisamente a questão que mexe com os portos e os aeroportos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado António Gameiro, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, nós não compreendemos bem esta proposta do PSD, porque retirar às empresas detentoras de infraestruturas críticas a possibilidade destas se auto-organizarem e gerirem autoproteção, no fundo, sempre recorrendo a empresas de serviços de segurança privada, é um bocadinho contrassenso com aquilo que a própria proposta de lei pretende, que é precisamente dar a essas empresas que são detentoras da gestão das infraestruturas críticas a possibilidade de disporem de funcionários próprios, devidamente contratados, com certificação, com formação, com a função de rastreio da bagagem, porque, e outras a que a linha E se refere, no sentido de que na atual lei é da exclusiva responsabilidade essa atividade de empresas de segurança privada. Ora, não faz nenhum sentido, se queremos reforçar as metodologias de autoproteção, estar a exigir, por exemplo, à ANA, que contrata empresas privadas quando pode ter um corpo de trabalhadores próprio. Mais,
As infraestruturas críticas ficam na mão de empresas privadas que têm recursos humanos de uma fungibilidade muito variada, como nós sabemos, e, por exemplo, suponhamos que os trabalhadores de segurança privada decretam uma greve precisamente nos momentos dos picos críticos em que não há possibilidade de recorrer a outros funcionários para satisfazer o rastreio das bagagens, a inspeção e etc. no próprio aeroporto. Portanto, nós votaremos contra esta proposta, não porque ela não tenha sentido, mas sim porque a filosofia do diploma e a posição do PS é outra. É reforçar mesmo essas empresas que têm a gestão das infraestruturas críticas com meios próprios para que o Estado tenha meios de autossatisfação, suas funções e a função de fiscalização, rastreio de inspeção e filtragem de bagagem e cargas é, a nosso ver, uma função que é inerente à função da condição do Estado soberano.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Gabeiro. Sr. Deputado Jorge Machado, tem
a
palavra.
Sim, Sr. Presidente, no fundo, manifestar a concordância com a argumentação aqui aduzida pela bancada do deputado Vítor Gameiro, pela bancada do Partido Socialista. Efetivamente não se percebe, porque em infraestruturas críticas faz todo o sentido que empresas que tenham essa obrigação de segurança contratem os seus próprios trabalhadores, fixem trabalhadores e deixem de contratar empresas de segurança privada para promoverem a sua própria segurança. Com, ainda por cima, com a obrigatoriedade de contratação efetiva dos mesmos trabalhadores, que nos parece uma mais-valia. Hoje um problema das infraestruturas críticas é precisamente a precariedade que existe dentro, por exemplo, de um aeroporto, em que sucessivas empresas vão rodando os seus trabalhadores, em que não há nenhum controle de quem são efetivamente contratados, a não ser as próprias empresas de segurança privada que fazem um controle muito mitigado. Hoje um problema de segurança reside na precariedade laboral dentro destas infraestruturas críticas. Ora, se promoverem a sua própria segurança, a autoproteção, estaremos a dar um contributo para que com a formação adequada, com a exigência que é aqui colocada, por termo, é esta rotatividade de empresas dentro destes setores. E, portanto, sinceramente, não percebo a razão da proposta do PSD, votaremos contra esta mesma proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sra. Deputada Sandra Cunha tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, para dizer também que o entendimento do Bloco de Esquerda vai neste sentido, que foi agora referido pelo Sr. Deputado Jorge Machado e pela bancada do PS. De facto, sabemos que estas empresas de segurança privada têm um elevado número de rotatividade, um elevado número de trabalhadores que vão saltando muitas vezes até de empresa em empresa e, portanto, para infraestruturas críticas, consideramos que faz todo o sentido que possam elas próprias formar os seus trabalhadores e contratarem diretamente os seus trabalhadores para assegurarem a segurança desses locais e que dá também garantias, para além daquilo que é a segurança, também garantias aos trabalhadores muito mais fortes do que aquelas que são asseguradas pelas empresas do setor da segurança privada. Portanto, também votaremos contra esta proposta. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Senhor Presidente, muito obrigada. Esta minha intervenção é quase tautológica, porque se verá já a seguir do meu voto, mas dizer que o CDS acompanha as preocupações do PSD e que é uma matéria relevante, designadamente nas infraestruturas críticas e que não pode ser deixada ao acaso e à sorte das regras que podem não existir de forma igual em todos os lados e, portanto, parece-nos que o PSD tem razão na proposta que faz e votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Estamos, então, em condições de votar. Vamos votar a alteração proposta pelo PSD, número 5 do artigo 3º. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitada com os votos contra do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP. Votávamos os números remanescentes do 3º, não é? Ou ainda não? Podemos votar os artigos remanescentes do
A minha proposta é que no final de toda a discussão das alterações votemos
só
todo o resto.
No final de todas. Bem, muito bem. Fazemos assim então. Vamos então passar ao artigo 5A da proposta de alteração do PSD, Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Oh, Sr. Presidente, esta proposta, de resto, eu penso que para este artigo há propostas variadas. Eu devo dizer que, da parte do PSD, nós, a questão central é a questão do valor a partir do qual se torna obrigatório o recurso a entidades autorizadas para o transporte de valores. A proposta do Governo era uma proposta que nunca foi adequadamente fundamentada, minimamente. Do nosso ponto de vista não faz sentido absolutamente nenhum e, portanto, a nossa proposta é de retomar o valor atualmente em vigor e para o qual as empresas fizeram...
Deputado, estamos no artigo 5A...
Ah, é que o 5A estava no fim das minhas propostas. Ah, então, peço desculpa, Sr. Presidente, relativamente ao 5A... Estão a seguir o guião, é isso?
Sim, sim.
Ah, é porque na sequência das propostas... Então peço desculpa, Sr. Presidente. Rapidamente, relativamente ao artigo 5A, o que está aqui em causa, obviamente, é um dos aspectos nucleares das críticas que são feitas da experiência que o próprio grupo de trabalho que foi criado pelo Governo para a avaliação pelo Governo anterior e cujas propostas, em grande medida, foram ignoradas nesta proposta de lei, aponta para a necessidade de pôr algumas regras acrescidas na lei para evitar as práticas comerciais desleais. O que se pretende com esta proposta, que deve ser vista em conjugação com a proposta que o PSD faz depois também no artigo 59, relativamente ao regime sancionatório, considerar estas práticas comerciais desleais como contornação muito grave. É o artigo 59, é o artigo depois que determina o regime sancionatório e a gravidade das contraordenações. E, portanto, o que nós aqui propomos, no fundo, é quer relativamente às matérias que têm que ver com a contratação de serviços não declarados, quer a chamada contratação com prejuízo, quer a contratação para serviços relativamente aos quais não se disponha de pessoal devidamente formado e habilitado, são problemas recorrentes que nos foram situados pelos vários players do setor, quer por parte dos sindicatos, quer por parte das empresas, que dizem que em muitos concursos públicos o que acontece é que existe um chamado dumping, porque aparece uma série de empresas que, através deste tipo de práticas desleais, acabam por, nomeadamente relativamente aos serviços públicos, que têm normalmente como único critério o valor mais baixo, acabam por ganhar adjudicações em concursos de uma forma perfeitamente desleal, uma vez que as empresas cumpridoras e aquelas cujos trabalhadores têm os requisitos todos preenchidos da lei, acabam por sair prejudicadas. E, portanto, a nossa proposta é que seja consagrado na lei este critério de prática desleais e que depois ele seja devidamente cominado como contraordenação muito grave para, no regime sancionatório do próprio diploma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado António Gameiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu percebo perfeitamente a proposta do PSD. Nós não temos nada contra que as leis, em especial, regulem para os setores as práticas comerciais desleais, mas nós temos um decreto-lei em Portugal aprovado sobre práticas comerciais desleais, o Decreto-Lei 57 de 2008, e esta proposta do PSD, relativamente ao conceito de práticas comerciais desleais, vem restringir substancialmente esse mesmo conceito. E, portanto, nós julgamos que a contratação com serviços não declarados, com contratação com prejuízo, que se chama dumping, como é conhecido, já é proibido por lei no âmbito desse decreto-lei, e julgo que seria uma melhor prática legislativa se esta proposta se referisse
ao conceito de práticas comerciais leais previstas no Decreto-Lei 57 de 2008 de 26 de 13 e não restringi-lo, porque ao restringi-lo estamos a querer legislar em especial uma matéria que tem um âmbito muito mais vasto do ponto de vista da sua aplicação num decreto-lei já que por práticas comerciais relativamente às práticas de consumo e que nós não vemos vantagem em estar a restringi-lo nesta sede.
Muito obrigado, Sr. Deputado Dr. Gameiros. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, é só para dizer que relativamente a essa posição do Partido Socialista, do nosso ponto de vista não faz sentido nenhum. Em primeiro lugar, porque o diploma em causa tem que ver com o consumo, não tem que ver com estas matérias. E, portanto, é muito duvidoso. Basta ler o diploma em causa para perceber que é duvidosíssimo que ele tivesse qualquer tipo de aplicação numa área de segurança como esta. O que está aqui em causa não é o consumo, é a proteção de direitos dos cidadãos. São coisas diferentes, não relativamente à questão do consumo, mas direitos fundamentais de outra natureza. E depois, em segundo lugar, na prática o Partido Socialista até parece que está de acordo. O que diz é que talvez não fosse necessário. Nós achamos que é mesmo necessário, por todas as razões e porque há uma especificidade própria nestas matérias, como é evidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Pergunto se estamos em condições de passar à votação. Vamos votar a proposta de alteração do PSD. Artigo 5º, A, práticas comerciais desleais. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade? Está aprovada com a abstenção do Partido Socialista. Passamos agora ao 7º. Passamos agora ao artigo 7º. Temos propostas de alteração de todos os grupos parlamentares. Pergunto ao PSD, Sr. Deputado.
Eu já tinha dito o essencial, acrescentava só que, do ponto de vista do PSD, a redação proposta pelo PCP é melhor do que a nossa. E, portanto, nós revemos na proposta, porque nós tínhamos deixado fora as obras de arte, e o PCP tem toda a razão, foi um lapso nosso, e, portanto, nós revemos no acrescento da questão das obras de arte. Em tudo o resto, as propostas são idênticas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. PST. A proposta de alteração seguinte é do Bloco de Esquerda. Muito bem. Sra. Deputada Sandra Cunha, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, estas propostas vão todas mais ou menos no mesmo sentido. Consideramos também importante, evidentemente, a inclusão das obras de arte, mas consideramos que a proposta do Governo, aliás, de alterar este valor para um valor substancialmente superior, portanto, a obrigatoriedade dos serviços de segurança privada no transporte de valores, que é um valor completamente... Enfim, desfasado daquilo que já estava previsto na lei, que é aquilo que o Bloco de Esquerda propõe manter, que são os transportes, portanto, a obrigatoriedade para os transportes de valores acima de 15 mil euros. Efetivamente, este aumento que aparece aqui na proposta do Governo, que significa um rude golpe para o setor. Mas, para além disso, representa também um potencial de criminalidade, porque evidentemente se passa a saber que valores até aos que valores muito altos, portanto acima dos 15 mil euros, não teriam, seriam transportados sem qualquer tipo de segurança. E portanto parece-nos que isto não faz sentido nenhum. A nossa proposta é, aliás, também é defendida pelos vários atores do setor, com quem falámos antes deste processo, e portanto é de manter aquilo que é a atualidade dos 15 mil euros, obrigatoriedade de transporte para valores acima de 15 mil euros com recurso à segurança privada. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Sr.
Presidente, nada a dizer de extraordinário, a não ser que aderimos também à proposta do PCP. Muito obrigada.
Gameiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, portanto, queria defender a posição e a proposta do PS. Nós percebemos bem, e reunindo também com o setor, percebemos bem a dificuldade que há da alteração do limite mínimo a partir do qual é necessária a utilização de segurança privada para o transporte de valores, mas não deixámos de fazer aqui um upgrade para 25 mil euros pelo seguinte. Também temos, da parte do setor, por exemplo, da orivesaria, do pequeno retalho, preocupações orais e por escrito para o grupo parlamentar, no sentido de chamar a atenção que este limite é demasiado baixo. Uma loja que esteja aberta num centro comercial 8 dias por semana, ou 8º dia, normalmente tem mais do que este valor de 15 mil euros em caixa. Para transportar esse dinheiro para uma entidade bancária, teria que recorrer, para não estar a agir fora da lei, a uma entidade privada. Isto não faz nenhum sentido e, portanto, nós queríamos fazer aqui um inciso de aumentar para 25 mil euros, porque também detectámos nas conversas com os representantes dos trabalhadores e das empresas do setor privado que estamos a falar entre 15 mil e 25 mil euros de menos de 1% do transporte realizado. E, portanto, haveria aqui, de facto, ainda assim uma degradação da situação, mas, ao mesmo tempo, também estaríamos a confortar as pequenas e médias empresas que têm necessidade, muitas vezes, de recorrer ao transporte desses valores, ainda que uma vez ou duas ou três por mês, sem terem que estar a ter um custo inerente à contratação de transporte por via de entidades tituladas no âmbito da segurança privada. Mas também fizemos aqui outro inciso, que foi dar espaço e razão àqueles que, na área dos metais preciosos, na área das obras de arte e na área, sobretudo também, da orivesaria, têm que transportar bens de valor superior a 50 mil euros num caso e a 100 mil euros noutro, porque até esse valor poderiam ficar também excluídos da aplicação da utilização da segurança privada para este efeito, porque também não faz grande sentido um ourives que sai de casa com 60, 50, 30 mil euros de ouro para ir vender a uma feira, tenha que estar a recorrer a uma entidade de segurança privada. Não existe no país isso, essa prática nunca existiu. É do risco. Sabemos bem que há aí uma área de criminalidade específica que tem vindo a ser combatida há muitos anos pelas nossas forças de segurança e, por isso, queríamos dar aqui alguma proteção também a essas pequenas e médias empresas ainda desse pequeno setor do retalho em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que as propostas apresentadas pelos diferentes grupos parlamentares partem desde logo de uma premissa, que é o valor apresentado pelo Governo era claramente inaceitável. Quer dizer, passar de 15 mil para 150 mil, o valor a partir do qual passa a ser obrigatório o transporte por empresas de segurança privada, era um valor que nos suscitava muita preocupação. A todos os grupos parlamentares suscitou, na medida em que era um valor que podia fomentar claramente a criminalidade e um setor que tem adotado medidas de segurança preventivas com resultados muito positivos, em articulação com as forças de serviço de segurança, aliás, com um resultado muito significativo na redução da criminalidade nesta componente específica de transporte de valores, com investimentos, e queria provocar consequências no emprego. E, portanto, esta é a primeira premissa. Não deixe estar sensível ao argumento relativamente aos artefactos e aos metais preciosos, nomeadamente do setor da orivesaria. É verdade, é um setor em que, efetivamente, muitas empresas, muitos pequenos vendedores arrancam para vender em pequenas feiras, em pequenos mercados, onde facilmente ultrapassam os 15 mil euros em matéria que é fruto do seu trabalho, e nessa medida, efetivamente, estariam a incorrer numa ilegalidade. Diria mesmo, essa é a prática habitual do dia-a-dia, isto é, não há nenhum pequeno ourives que tenha contratado empresas de segurança privada para fazer esse transporte e, portanto, incorre numa ilegalidade que não faz muito sentido que, persista na lei. Tenho dúvidas aqui relativamente ao valor das obras de arte de valor superior a 100 mil euros, já me parece manifestamente exagerado, mas estamos disponíveis para um entendimento com os restantes grupos parlamentares sobre esta matéria para haver algum ajustamento nesta componente. E disso.
Tem a palavra o secretário Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o problema aqui não é ser sensível ou deixar de ser sensível a nós também recebemos e também conhecemos a posição de algumas associações representativas do setor da ourivesaria. A questão é que o Governo tratou este assunto com os pés, ou seja, apresentou uma proposta à Assembleia da República sem ter falado com os atores do setor, sem nunca ter ouvido de uma forma transversal, quando o devia ter feito. O que nós propomos é que a lei fique rigorosamente como está, é essa a proposta, quer na redação do PCP, o Governo, esta lei, prevê a existência de um Conselho de Segurança Privada e o Governo e qualquer representante de algum dos setores que queira, é no Conselho de Segurança Privada que deve suscitar a questão deve ser discutida, porque a questão tem várias vertentes, nós conhecemos, por exemplo, também a posição da Polícia de Segurança Pública, da GNR, que são manifestamente contra qualquer alteração nesta matéria. Por causa do potencial de escalar de criminalidade e de assaltos. E, portanto, este assunto deve ser visto não aqui por três ou quatro deputados que ficaram sensíveis. Nós também recebemos as posições da Associação de Pequenos Comerciantes da área da ourivesaria e também fiquei sensível. Mas não é assim que o assunto deve ser discutido. O assunto tem que ser discutido e o Governo tem um instrumento para o fazer. A lei prevê esse instrumento, que é o Conselho de Segurança Privada. O assunto deve ser debatido lá. É evidente também que a lei não vai poder ficar eternamente nos 15 mil euros, até porque a inflação desgasta este valor e, portanto, isto vai ter que ter uma evolução. Mas que seja uma evolução feita com articulação e em diálogo com as várias vertentes e os vários interesses que estão em causa aqui no setor, o interesse da proteção, de combate à criminalidade, por aí fora, e é assim que as coisas devem ser feitas. E, portanto, nós achamos que a solução boa é manter a lei como está. Os instrumentos estão aqui na lei e, de hoje à manhã, se houver, de facto, interesse por parte do Conselho de Segurança Privada de fazer uma evolução destes valores, sei lá, para o ano que vem, daqui a dois anos, quando for, ou fazer até uma indexação para que isto não tenha uma desvalorização rápida no tempo, com certeza. Agora, o que nos parece profundamente errado é, podemos atirar aqui para o ar 20 mil, 25 mil, 30 mil, porque não 27.500, sei lá. E, portanto, não é assim que as coisas se tratam. Não é assim que as coisas se tratam, as coisas devem retomar o seu curso normal e o debate sobre esta matéria deve ser feito responsavelmente, necessariamente pelo Governo e coordenado pelo Governo, junto das entidades do setor, ouvindo todas as partes em presença e só a partir daí apresentar propostas fundamentadas de alteração. Quando isso acontecer, toda a abertura da nossa parte para considerar essas propostas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado António Gameiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, obrigado. Eu compreendo a argumentação do Sr. Deputado Luís Marques Guedes, mas com a devida vénia e respeito, quem legisla são os deputados. O Conselho Superior de Segurança Privada pode discutir, fazer propostas, etc., mas nós estamos num momento em que estamos a redigir, na especialidade, uma lei, e é a nós que nos é sacada a responsabilidade de a fazer bem e a fazer de acordo com os elementos que temos, que também ouvimos todos os atores dos setores diversos relacionados com a segurança privada e com este regime. E, portanto, eu, compreendendo bem a exposição feita, digo o seguinte: nós estamos num momento que o Governo anterior determinou, e bem, de que devia haver uma avaliação da lei então elaborada. Ora, seis anos depois, estamos a fazer uma redação para uma lei de segurança privada, fazendo a avaliação do trabalho que foi desenvolvido ao longo destes anos. Não há nenhum setor que não reivindique
à alteração deste limite mínimo, pelo menos numa percentagem, acautelando essas situações que existem hoje na vida comercial e empresarial portuguesa. Não há também, nem deixou de haver, junto da Assembleia da República dos Deputados, diversos pedidos do setor da orivesaria, dos metais preciosos, dos outros artefactos com metais preciosos e mistos, que não reivindicasse junto de nós também uma alteração à lei no sentido de excluir do âmbito de aplicação até 50 mil euros e as obras de arte, pelo menos a um valor que permitisse fazer uma pequena exposição de um artista médio português sem estar a recorrer a uma empresa de segurança privada para transportar os quadros, as esculturas ou outros bens. E, portanto, foi nesse sentido que nós fizemos esta proposta. Os limites, Sr. Deputado, nós não temos aqui nenhuma questão dogmática ou preconceituosa quanto aos limites. Os limites que aqui foram postos foram aqueles que nos pareceram razoáveis. Estamos disponíveis para, no valor do caso das obras de arte, baixar para o mesmo limite dos metais preciosos, no sentido de viabilizar esta proposta, que me parece mais adequada ao momento em que vivemos e protege igualmente quer o setor da segurança privada, quer a economia portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. Não registro outros pedidos de intervenção. Pergunto como pretendem fazer a votação das várias propostas. Temos a proposta do PSD, que não sei se é retirada. Muito bem, portanto. Senhor, faça o favor, Sr. Deputado Jorge Machado.
Nós registramos a alteração à proposta do Partido Socialista, mas também não podemos deixar de atender ao argumento aduzido pelo deputado Marques Guedes na perspectiva de que isto tem que ter uma ponderação que ultrapassa a Assembleia da República. E, portanto, ou é uma matéria que a proposta do Partido Socialista é consensual, ou não havendo consenso, teremos que nos abster, porque atendemos mesmo a este argumento que aqui foi aduzido. E, portanto, Sr. Presidente, parece manifesto que não há consenso e, portanto, é colocar em votação as propostas originárias e isto ser remetido para uma ponderação posterior. Embora não deixe de referir que, relativamente a certos setores, faria sentido que o processo tivesse sido feito de forma adequada, como foi dito, isto é, com a auscultação dos parceiros.
Muito bem, vou então colocar a proposta de alteração do PCP à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com o voto contra do PS e estão prejudicadas as restantes propostas de alteração. E passamos agora ao atual, o oitavo, 28, veja aí, 35. Portanto, estamos... Exatamente. No artigo 8º, pergunto ao PSD.
Ao Sr. Presidente, rapidamente para explicar. A proposta do PSD, na prática, é a manutenção do status quo atualmente existente. Eu acho até que o PCP e o CDS apresentaram propostas diferentes, ou o Bloco, já não sei, porventura por lapso, porque a legislação atualmente em vigor já coloca 25 mil euros para as instituições de crédito e as sociedades financeiras. Está no artigo 7º, número 5 da lei atualmente em vigor. O que se pretende, penso eu, e penso que é o resultado de resto do debate que tivemos agora relativamente ao artigo 7º, é que numa matéria como esta não haja alterações sem enfim, a consideração dos investimentos em recursos humanos e em meios que as empresas de segurança fizeram nos últimos anos e que isto seja discutido verdadeiramente dentro do Conselho de Segurança Privada antes de haver qualquer proposta de alteração. E, portanto, as propostas na prática que aí estão de 15 mil euros seria baixar relativamente à lei atualmente em vigor. Eu chamo a atenção para isso. O que não foi pedido por ninguém. Não foi pedido por ninguém. E, portanto, eu imagino que se tratará de um lapso. A proposta do PSD é na prática, manter a situação em vigor. Dir-se-á, mas então para isso propunha só a eliminação da alteração proposta pelo Governo. Não dá, Sr. Presidente, porque como a proposta do Governo tem uma redação diferente, é sempre preciso repetir a norma, só que com o valor que atualmente está em vigor, que é de 25 mil euros, e não com o valor proposto pelo Governo, que era passar para 150 mil.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado António Gabriel,
nós estamos de acordo com a proposta do PSD, até porque só não faria sentido incluí-la se o limite fosse superior a 150 mil euros no artigo 7º. Agora, uma vez que foi aprovada a redação da proposta do PCP, não faz nenhum sentido que esta proposta não seja incluída.
Podemos então votar a proposta do PSD relativamente ao artigo 8º. Vou colocar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com a abstenção do PCP. Ora, passamos então. Pergunto ao Bloco de Esquerda se quer apresentar a sua proposta de alteração relativamente ao artigo 11A, que consta da página 37 do quadro comparativo. Sra. Deputada Sandra Cunha, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Desculpe, estava aqui à procura da proposta, que isto são várias folhas. Obrigada. Então, exatamente, o Bloco de Esquerda propõe aqui um novo artigo, o artigo 11, relativo a requisitos para adjudicação de serviços que pretende garantir o respeito pelo preço mínimo de referência estabelecido anualmente por despacho conjunto do MAI, do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, ouvida a ACT. Sabe-se que este setor é suscetível aliás, várias associações o referem e vieram falar precisamente sobre esse assunto, é suscetível ter empresas que contratam e que ganham contratos com valores abaixo do mínimo possível e abaixo do mínimo que permite garantir direitos laborais aos seus trabalhadores, e também sabemos que o Estado é o próprio Estado é um grande contratante desses serviços, muitas vezes abaixo desse serviço, desse custo mínimo, que é um custo indicado, portanto um valor indicado pela ACT para portarias de 24 horas e que evidentemente é um valor mínimo para garantir que seja possível contratar um número adequado de trabalhadores para aqueles turnos e com condições de trabalho e com direitos laborais adequados e justos. Portanto, sabemos que este é um setor em que isso acontece praticamente diariamente, em que os direitos dos trabalhadores não são assegurados, porque precisamente as empresas, para ganharem os contratos, acabam por apresentar valores muito abaixo daquilo que seria necessário para garantir estes direitos laborais, e portanto aquilo que propomos é precisamente este artigo que prevê estes requisitos para a adjudicação de serviços e este respeito pelo preço mínimo de referência estabelecido pelo Governo. Não sei se passo já para o número 2, se calhar. Portanto, isto é o número 1 do artigo 11. O número 2 estabelece como requisito obrigatório o cumprimento por parte das entidades a contratar de todas as obrigações laborais, tributárias ou contributivas, portanto garantindo também daqui, e ainda que este não seja o artigo da responsabilidade solidária, garantindo também aqui o cumprimento por parte das entidades a contratar destas obrigações perante os trabalhadores e também perante o Estado, evidentemente, naquilo que se respeita, que respeita a obrigações tributárias e contributivas. E portanto isto, este artigo pretende principalmente combater aquilo que é o dumping, o dumping comercial neste setor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Deputada agora na parte final disse tudo o que havia a dizer, ou seja, há de facto uma intenção generosa da parte desta proposta, que é o combate ao dumping. Só que com toda a franqueza não pode ser por aqui. De resto, já houve uma posição da própria Autoridade da Concorrência relativamente à ilegalidade do estabelecimento de um preço de referência. O preço, de resto, há até uma contradição, se a senhora deputada pensar bem. Não se pode dizer que há um preço de referência que é obrigatório, ou bem que ele é de referência ou bem que ele é obrigatório. Ele é obrigatório, não pode ser, a menos que as regras da concorrência fossem todas alteradas e nós passássemos a ter nesta matéria preços administrativos. Isso seria uma coisa diferente. Não é essa a posição que o PSD defende, não é esse o contexto da lei. A intenção é generosa, pode ser atacada e fica atacada pelas normas que nós já aqui aprovámos hoje relativamente à ilegalidade das práticas comerciais desleais, ao sancionamento dessas práticas ilegais, dessas práticas comerciais desleais e à criação de uma responsabilidade solidária que ela em si também é inibidora desse próprio dumping, porque é um mecanismo, digamos, anti-dumping. É um mecanismo que, no fundo, ao penalizar de uma forma enorme o contratante, digamos, que sacode a água do capote e que está-se a marimbar para o incumprimento das regras por parte dos contraentes, também é em si uma norma anti-dumping. E, portanto, nós votaremos contra esta proposta porque ela manifestamente seria uma alteração total do paradigma, seria na prática, sem o dizer, a criação de preços administrativos num setor que é um setor que está aberto ao mercado, que é concorrencial e portanto isto afastaria as regras da concorrência de uma forma que apenas por essa razão não é por nós aceitável. Quanto ao número 2, o número 2 sabe a ação de ir, como dizem os franceses, ou seja, na contratação pública estas regras são sempre já obrigatórias. A necessidade dos concorrentes na contratação pública cumprirem com as suas obrigações legais, contributivas e laborais faz parte das regras e, portanto, não acrescenta rigorosamente nada e, portanto, apenas por essa razão nós votaremos contra este novo artigo 11A.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Gameiro tem a palavra.
Sr. Presidente, prescindo, dada a argumentação expendida pelo Sr. Deputado Luís Marques Guedes, não tenho mais nada a acrescentar, disse tudo o que eu ia dizer.
Obrigado. Não registro. Sr. Deputada Sandra Cunha, faz a favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só referir que relativamente a este preço mínimo de referência, bem, ele já existe, não é? Porque a ACT já estabelece esse valor mínimo, o problema é que, de facto, todas estas regras e todos estes direitos laborais e todas as regras laborais, contributivas, fiscais, etc., etc., que estão já em lei geral, enfim, de alguma forma são estabelecidas e que devem ser cumpridas, a verdade é que neste setor elas não são cumpridas e todos nós sabemos que elas não são cumpridas, não é? Portanto, muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Temos então condições para votar a proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado com os votos contra do PSD, do PS, do CDS. Do CDS, sim.
Oh, Sr. Presidente, muito, muito rapidamente. A alteração ao número 2 tem que ver com a adequação da linguagem que já aprovámos para o artigo 1º do objeto e do âmbito e, portanto, não é uma alteração substantiva, digamos que é uma harmonização de linguagem face àquilo que já aprovámos relativamente à questão do objeto. Quanto ao número 3, eu acho que está prejudicada pela recusa do artigo 5A. Não é do artigo 5A, do número 3 do artigo 5º. E, portanto, eu acho que não vale a pena votar porque ela ficou prejudicada. Vale a pena votar sim a proposta de alteração da redação do número 2 e é apenas a harmonização de linguagem com o que fizemos relativamente ao artigo 1º.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Vamos então colocar à votação exclusivamente o número 2, portanto, consta da página 41. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda. E, portanto, o 3 está prejudicado. E agora temos as propostas do relativo ao artigo, ao artigo 17 do Bloco de Esquerda e do PCP. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sim, a proposta é original, a primeira foi a Bloco, mas eu não, se não houver problemas, sim, sim, falo já. Sr. Presidente, nós entendemos que estes artigos devem ser eliminados, nomeadamente o número 3, o número 4, o número 5, deve ser eliminado, porque neste artigo 17º, o Governo propõe-se a fixar aquilo que são as categorias profissionais. Ora, as categorias profissionais e os conteúdos funcionais que depois vêm especificados no artigo 18º são obrigação, são função, matéria para ser tratada em sede de contratação coletiva de trabalho. É o contrato coletivo de trabalho que determina quais são as categorias profissionais que existem e quais são os seus respectivos conteúdos funcionais. Não deve ser por lei criada essa mesma matéria. E o que nós sabemos, e já constatamos com a auscultação que fizemos a diferentes atores do setor, é que as categorias profissionais e os conteúdos funcionais aqui tratados em lei divergem daquilo que é o conteúdo funcional e as categorias profissionais previstas em sede de contratação coletiva de trabalho. Ora, o que estamos a criar é uma discrepância gigantesca nos conteúdos funcionais e nas categorias, que depois suscita problemas da aplicação da contratação coletiva de trabalho em concreto. E, portanto, nessa medida, eu julgo que o legislador não tem que se meter naquilo que é a definição destes conteúdos funcionais, nem as categorias profissionais, elas estão fixadas em sede de contratação coletiva de trabalho. É aí que patrões e trabalhadores têm que se organizar e propor as alterações que entenderem adequadas às categorias profissionais e aos seus conteúdos funcionais, não deve ser a lei a imiscuir-se. Essa é a vantagem da contratação coletiva. Obriga as partes a sentarem-se e a resolverem os problemas das categorias e os conteúdos funcionais. E nessa medida, o que nós propomos é remeter para a contratação coletiva a fixação, quer das categorias previstas no 17º e os seus conteúdos funcionais, que está previsto no 18º, e nessa medida eliminamos qualquer interferência nessa mesma contratação coletiva que é feita por via da lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado Sandra Cunha.
Muito obrigado. Na sequência do que disse agora o Sr. Deputado Jorge Machado e desta existência de categorias fixadas por lei, o Bloco de Esquerda tem o mesmo entendimento e apesar de ter mantido neste artigo estas categorias que já eram propostas, tentámos de alguma forma garantir que elas não seriam, ou seja, que aquilo que está previsto em contratação coletiva não seria prejudicado pela redação deste artigo. De qualquer das formas, votaremos favoravelmente a proposta do PCP, porque consideramos efetivamente que estas, concordamos com os argumentos do Sr. Deputado, que estas categorias estão fixadas e que não cabe ao legislador estar em lei especial a proceder à sua definição e à sua organização. Enfim, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sandra Cunha. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o PSD não concorda com estas alterações por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, relativamente à proposta do PCP, que é, digamos, a mais radical, radical no sentido que mais efetiva diretamente, o PCP esquece que esta matéria não é uma matéria qualquer, isto não é a mesma coisa que vender sapatos e, portanto, isto é claramente uma atividade regulada onde estão em causa direitos fundamentais dos cidadãos e a definição pelo legislador daquelas que são as categorias profissionais tem que ver depois com as exigências que o próprio legislador também faz relativamente à formação desses mesmos profissionais e à sua credenciação. E, portanto, numa matéria como esta, eu parece-me que, efetivamente, as regras normais de contratação coletiva têm que ceder, pelo menos no essencial, que é a definição legal, desde logo, ab início, das categorias e dos seus e da base dos seus conteúdos funcionais, pelo próprio legislador. Só assim é que se compreende que possa ser cedido pelo Estado a entidades privadas um direito tão importante como é o direito da segurança dos cidadãos, porque senão não se entendia do nosso ponto de vista. Quanto à proposta do Bloco, a proposta do Bloco, com o devido respeito, é um bocadinho inútil. Também não vale a pena estar a discutir porque o Bloco já a retirou em favor da do PCP. É um bocadinho inútil porque a contratação coletiva sempre pode definir aspectos mais favoráveis aos trabalhadores, isso é as regras gerais da contratação pública, não alterando, como o Bloco na sua proposta originária o faz, e bem, não alterando aquilo que é a definição legal das categorias profissionais, portanto da sua base e da base também dos seus conteúdos funcionais. Nesse sentido, votaremos contra quer a proposta de alteração para o artigo 17, quer para o artigo seguinte dos conteúdos funcionais.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, só para rebater alguma da argumentação aqui aduzida, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o Sr. Deputado Marco Guedes refere que há um problema depois com a formação daquilo que é as diferentes categorias profissionais. Eu recordo que o artigo 25 da proposta de lei, que aqui vamos discutir daqui a um bocadinho, no que diz respeito à formação profissional, não especifica a formação profissional de cada uma destas categorias. Ela é até bastante genérica e até faz uma remissão para a portaria posterior. O que com esta norma estamos a criar, ao fixarmos as categorias profissionais e o seu conteúdo profissional, funcional, nós estamos a criar problemas no âmbito dos direitos concretos dos trabalhadores, porque as entidades patronais estão a utilizar categorias profissionais que existem aqui na lei, que depois não têm reflexo na contratação coletiva de trabalho e, portanto, deixando ao vazio aquilo que é categorias profissionais que não estão previstas na contratação coletiva. Diz o Sr. Deputado Marques que isso é matéria de contratação coletiva de trabalho. Pois bem, negociação coletiva. Muito bem, mas o problema é que, como sabe, os instrumentos de negociação coletiva estão fortemente desequilibrados. E, portanto, se por lei nós fixamos categorias profissionais que são vantajosas para os patrões, porque é que os patrões vão depois em sede de contratação coletiva de trabalho negociar aquilo que já está fixado em lei? Não faz sentido, do ponto de vista estratégico. Ora, o que é que eles aproveitam? Aproveitam o vazio de contratação coletiva de trabalho e ficam direitos sem qualquer tipo de trabalhadores, sem qualquer tipo de direitos, porque estão fora daquilo que são as categorias profissionais fixadas em sede de contratação coletiva de trabalho. Simplesmente eu acho que esta é uma matéria que nós devemos remeter para a contratação coletiva de trabalho. É lá que se fixam os direitos e os conteúdos funcionais dos trabalhadores e não aqui por via de lei. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Estamos então em condições de passar à votação dos artigos das propostas de alteração do artigo 17 e 18 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está rejeitado com os votos contra do PSD, do PS e do CDS. Agora pedia ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão se me podia substituir por algum tempo.
Senhoras e senhores deputados, pedindo antecipadamente a vossa indulgência para os para a condução dos trabalhos que se irá seguir até ao regresso do Sr. Presidente. Passávamos agora ao artigo 19 e dava a palavra a quem? Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, seguindo um bocadinho a ordem das propostas, eu desde já pronunciava-me sem, com o devido respeito, obviamente, dizendo que não temos nada a opor à proposta do PCP. Ela é apenas um enfatizar daquilo que já está, no fundo, porque quando a lei em vigor diz que a realização de revistas intrusivas por palpação deve estar sob a supervisão, como sabemos, a utilização do verbo dever num texto legislativo é uma obrigatoriedade, é uma obrigação. E, portanto, o PCP a única coisa que faz é, para evitar dúvidas, não de jurista, mas de linguagem comum, dizer que está, neste caso, obrigatoriamente sob a supervisão. O dever já era isso e, portanto, é apenas uma questão de redação, não nos oporemos a essa alteração. A nossa proposta para o número 3 é aquela que carece de maior explicação e eu explicava da seguinte maneira. Se repararem bem no contexto com que o Governo apresenta esta redação do artigo 19, é apenas relativamente aos recintos desportivos. Ora, o problema das vistorias não se coloca só nos recintos desportivos. Por exemplo, para dar um exemplo que todos conhecem, nos festivais de música tem que haver hoje em dia, por razões óbvias de segurança, também uma vistoria e um controle das mochilas e às vezes até também por palpação, se houver uma indicação de risco alto por parte das forças de segurança, por razões que todos percebemos. Ora, o que acontece é que este artigo estava exclusivamente virado para os recintos desportivos, deixando de fora tudo o resto. O que nós propomos é que se acrescente, de facto, um novo número, o número 3, que tenha que ver com os outros espetáculos, para além dos espetáculos desportivos. Os assistentes de outros recintos de espetáculos podem igualmente efetuar revistas pessoais de prevenção e de segurança por recurso a equipamentos não intrusivos. São as chamadas raquetes que conhecem, ou os pórticos que são utilizados, nomeadamente na questão dos festivais. Portanto, afastávamos apenas relativamente a estes outros tipos de espetáculos, que não têm o mesmo controle e o mesmo aparato de controle por parte das forças de segurança, as chamadas revistas intrusivas, que são as de palpação. E, portanto, pelo menos relativamente à utilização de raquetes e de pórticos, ficava salvaguardado para os outros espetáculos não desportivos. É esse o contexto da nossa proposta do novo número 3. Quanto ao número, à nossa proposta para o número 5, é apenas uma correção. De facto, o que está aqui em causa não é o género, género é outra coisa, é a questão do sexo mesmo, é a questão física. Nenhuma mulher gostará de ser revistada por palpação por um homem e a lei o que deve salvaguardar é que isso seja feito por pessoa do mesmo sexo e não do mesmo género. Género é outra coisa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado tinha pedido a palavra também.
Só relativamente à proposta apresentada pelo PCB, é exatamente o que disse o Sr. Deputado Marques Guedes, isto é, trata-se de uma clarificação e que não deixe dúvidas absolutamente nenhuma relativamente à obrigatoriedade da presença de elementos das forças de segurança nestes momentos que são mais sensíveis, em que a fronteira entre os direitos, liberdades e garantias está mais ténue e, portanto, precisamos de assegurar, sem qualquer margem para dúvidas, a presença das forças em serviço de segurança. É isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sandra Cunha, faz favor.
Obrigado. Um comentário relativamente à questão do género e do sexo. A verdade é que, quer dizer, se dissermos que é por pessoa, que a revista tem de ser efetuada por pessoa do mesmo sexo, pressupõe-se que se tente perceber, enfim, quais são os genitais dessa pessoa, não estou a perceber muito bem. É porque, de facto, o género é que define aquilo que, como é que a pessoa se sente, como é que a pessoa se apresenta, como é que a pessoa é. Portanto, provavelmente uma pessoa não querá ser revistada por pessoa do género diferente do seu.
porque, enfim, como é que a pessoa é formada biologicamente ou fisicamente pode não corresponder àquilo que, como sabemos, àquilo que a pessoa, à forma como a pessoa se apresenta. Portanto, de facto, acho que aqui o governo estava correto quando colocou a questão de género e não sexo. Obrigado.
Mais alguma intervenção? Vamos então votar a proposta do PSD. Os números 1 e 3.
Só 3 e 5.
Peço desculpa. 3
e
5. E o 5, exatamente. Ok. 3 e 5 do PSD. Quem vota. Estamos a votar as. Estamos a votar dois do PSD, as propostas de alteração, número 3 e 5. Se não me estão a pedir que haja votação diferente dos dois números apresentados pelo PSD, ponho à votação. Quer?
Primeiro há uma linha B do artigo 2º que deve ser votada em primeiro lugar. Depois peço a separação do 3 do 5 que temos sentido votos diferentes.
O Sr. Deputado quer votar primeiro do PCP, à linha?
Número 2.
Ok, certíssimo. Então, vamos votar a alteração à linha B do número 2 apresentado pelo Partido Comunista Português. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora sim, o número 3 apresentado pelo PSD. Estamos a proposta de alteração ao número 3 apresentada pelo PSD. Quem vota contra? PCP vota contra. Quem se abstém? Aprovado com o voto contra do PCP. E agora... E a abstenção, voto contra do PCP, a abstenção do Bloco de Esquerda, mantém-se a aprovação. Agora temos o número 5 ou o número 4? Temos aqui o número 4, antes do número...
Sim,
é a mesma coisa. Ok, então é o PSD número 5. Pois eu sei, por isso é que estávamos aqui precisamente a ver o zero número. Ok. Então, vamos agora votar a proposta de alteração ao número 5 apresentado pelo PSD. Quem vota contra? O Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Aprovado com o voto contra do Bloco de Esquerda. Temos um artigo 19A do CDS agora. Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este artigo 19A que o Governo introduziu na proposta de lei visa o controlo da segurança à saída de um local e parece-nos que visa esse controlo de segurança tendo apenas em conta a subtração ou a prevenção da subtração de bens no local de trabalho. Visa bem esta parte, mas esquece o controlo da saída de outros locais, como seja, por exemplo, a saída de locais de grandes superfícies ou de centros comerciais que ficam com um problema com este inciso, com este artigo novo que o Governo decidiu introduzir. E por isso o CDS refaz algumas alterações no sentido de não se reduzir apenas este controlo à subtração de bens no local de trabalho e torna mais abrangente as possibilidades de se fazer tal controlo. Acrescentando que tal controlo deve ser feito com respeito pelos princípios da adequação e proporcionalidade. E por isso o que nos parece é que, mantendo tal como está a proposta que a PPL contém, teremos aqui alguns problemas, de facto, relativamente a alguns locais onde estes controlos de segurança são hoje em dia feitos e com a PPL passam a ser bastante dificultados e, portanto, parece-nos que teremos que rever esse artigo. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, muito obrigado. Alguém, Sr. Deputado António Gameiro, sobre isto? Faça favor.
Sr. Presidente, só para, de facto, sublinhar a nossa concordância com a proposta do CDS relativamente a esta matéria, que vem no bom sentido de certa forma, colmatar aqui alguma falha do âmbito de aplicação da própria lei, dando cobro aqui a um conjunto de situações que têm a ver mesmo com o facto das saídas das grandes superfícies dos centros comerciais,
poder ser detectado, nomeadamente através daquilo que é a fiscalização normal da intrusão ou da não intrusão e, portanto, do retirar de elementos ou objetos de propriedade alheia.
Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faz favor.
Sr. Presidente, eu revejo-me também na proposta. De resto, a proposta originária do Governo até era um bocadinho dúbia, porque no proémio não restringia aos locais de trabalho, mas depois nas alíneas, como são de requisito cumulativo, acaba por... A única dúvida que eu tenho relativamente à proposta formulada pelo CDS, que merece... É, exatamente. É saber, fica-se na dúvida se estes requisitos são de facto, têm que ser preenchidos cumulativamente ou não. Porque isso é que fica um bocadinho indeterminado. E a minha única dúvida é essa. Quanto ao resto, merece o nosso total apoio. Mas eu também não sei muito bem como é que se pode resolver essa dúvida.
Senhora Deputada, faça favor.
Sr. Presidente, eu própria também tive essa dúvida e parece-me que se acrescentarmos o cumulativamente, estamos a restringir aquilo que já hoje se pode fazer nas grandes superfícies e por isso tenho muitas dúvidas de que se deva acrescentar o cumulativamente, porque se acrescentarmos o cumulativamente, parece-me que teremos aqui alguns problemas, designadamente relativamente à linha E, em que nós não mexemos, mas que prevê que o controlo seja realizado em conformidade com as condições relativas à informação e consentimento previstos em convenção coletiva de trabalho, ou quando não seja aplicável, o trabalhador tenha prestado o seu consentimento individual. Há aqui questões que não têm que ver com o trabalhador. Mais uma vez, problema que mencionava há pouco o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, é que o proémio não menciona que a questão se prende apenas e só com os locais de trabalho, mas depois acaba por se restringir a isso e, portanto, parece-me que o cumulativamente estraga aqui e, por isso, pareceu-me que não fazia sentido incluí-lo, mas tive essa dúvida também. Muito obrigada.
Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, a Sra. Deputada agora abriu caminho para a solução que me parece mais equitativa, que é nós autonomizarmos a linha E como número 2. Ou seja, porque parece evidente, acho que é evidente para todos, que este tipo de controlo não pode deixar de preencher os requisitos da linha A, B, C e D, sempre. Tem que haver um anúncio à entrada e à saída do local, as pessoas têm que saber ao que vão, que é para depois não serem surpreendidas por uma situação deste tipo, não é? A linha E, de facto, como exclusivamente diz respeito a questões dos trabalhadores, pode ser autonomizado no número 2, dizendo o controle de segurança à saída dos locais de trabalho, para além do referido número anterior, deve ainda ser realizado em conformidade tal, 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 tal. Eu acho que assim resolve-se o problema, porque de facto a linha E é exclusiva para os locais de trabalho, não preclude o preenchimento das regras que estão nas alíneas A, B, C e D, só que acrescenta aquilo que decorrerá ou não da contratação coletiva, que pode ter regras diferentes relativamente no que toca ao local de trabalho em si. E, portanto, com essa autonomização eu penso que se resolve o problema.
E o inciso cumulativamente atrás.
Sim, cumulativamente atrás. Exato. Sim, o inciso cumulativamente atrás para as quatro linhas.
A observação do Sr. Deputado Jorge Machado preclude o seu pedido de intervenção. Tenho a intervenção do Sr. Deputado António Gameiro e do Sr. Deputado...
Só para dizer que esta norma com esta alteração que o Sr. Deputado Luís Marques Guedes propôs, é uma daquelas raras situações em que nós vemos acomodada a posição das grandes superfícies e, ao mesmo tempo, também uma posição de defesa da Convenção Coletiva de Trabalho por parte do PCP.
Sr. Deputado Dani Dias Silva, ainda quer dizer alguma coisa?
As grandes soluções que fazem, são as grandes decisões que fazem as grandes soluções. Só para dar o nosso acordo e a nossa anuência à proposta do Sr. Deputado Luís Marques Guedes, que nos parece ser a que melhor resolve o problema cumulativamente e número 2, em vez de a linha E.
Sr. Deputado Luís Marques Guedes, só para ficar claro, serviços, a sugestão era de fracionar ou...
A sugestão, no fundo, portanto, era, relativamente ao texto do CDS, o corpo do artigo passar a ser o número 1, com o acrescente a seguir ao deve, entre aspas, entre vírgulas, cumulativamente, deve cumulativamente preencher os seguintes requisitos e os requisitos ir até à linha D. Depois terá o número 2, e esse número 2 é a adaptação da linha E, mas eu posso tentar uma redação, mas já entregava isso na mesa, ficava para votarmos no fim, para poder arrumar uma redação coerente. Não é como está,
porque tem que ser ligeiramente adaptado.
Tem que também cumprir as regras do número anterior. Está a ver, Jorge? Acrescenta-lhe coisas, mas não preclude as regras do número anterior.
Então, vamos pôr à votação esta proposta do CDS com os acrescentes que decorreram desta discussão. Não havendo qualquer pedido para ser fracionado esta alteração, portanto, em conjunto, esta proposta 19A, quem vota contra? O Bloco de Esquerda vota contra. Quem se abstém? O PCP abstém-se. E quem vota a favor? Os demais. Portanto, 1 e 2. Certo. Agora damos um salto até à página 83 do guião, certo? E vamos então a... Curtiu este? Onde é que está o corpo? É aqui mesmo na última linha, certíssimo. Página 83 do guião. Página 83, já há duas propostas de alteração do PS e do... PS e CDS. Na página 85, exatamente. As propostas estão consubstanciadas na PS e CDS. E eu dava a palavra a quem a solicitasse. Página 85, proposta de alteração apresentada pelo PS e pelo CDS ao artigo 31. É uma alteração, Sr. Deputado António Gama, é o número 7 do artigo 31, sim. Se eu bem percebo, ou se for.
Sr. Presidente, sim. Portanto, esta proposta de alteração vem no sentido de aclarar melhor aquilo que tem a ver com a questão da videovigilância, que me parecia que também na proposta de lei do Governo podia levar a algumas situações que não tinham previsão e a outras também que não aclaravam com relativa segurança, nomeadamente a matéria do registro dos acessos, a questão do sistema de alarmística e dos serviços de segurança não terem condição em situação iminente ou de risco ou ameaça de segurança das pessoas e bens, porque não aludia a essa situação. E também no facto dos sistemas de videovigilância, no caso da nossa proposta número 10, exigir que sejam apenas utilizáveis em conformidade com os princípios da adequação e da proporcionalidade, dando aqui também uma razoabilidade e uma racionalidade à atuação em razão também do cumprimento das normas.
Doutor Luís Marques Gatos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, parece-nos aqui que ambas as propostas têm o mesmo intuito, salvo melhor opinião, mas com toda a franqueza eu parece-me que a redação do Partido Socialista neste caso é melhor. É mais, enfim, parece-nos mais correta. Chamava apenas a atenção que a linha B não pode terminar em ponto de parágrafo, tem que ser em ponto e vírgula, porque ainda há uma linha C que foi acrescentada e, portanto, relativamente à proposta formulada pelo Partido Socialista. Ficou-nos apenas a dúvida, no final da linha A, esta obrigação de lavrar o auto fundamentado à ocorrência, porque como isto é forças e serviços de segurança, eu não sei até que ponto é que todos os serviços de segurança também têm a prática de lavrar autos. As forças de segurança têm essa obrigação, faz parte das suas regras. Os serviços de segurança não têm a certeza, portanto fiquei apenas na dúvida se este acrescente final da linha A faz sentido ou se pode ser suprimido. Mas, de resto, não temos nada a opor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado, creio que tinha sinalizado.
Sim.
É verdade, peço desculpa. Uma vez que também apresentou, exatamente, já estamos a discuti-las e a opinar, Sra. Deputada Vanilhas.
Obrigada. Obrigada, Senhor Presidente. Apenas para dizer que, para além de no Proémio termos acrescentado que os sistemas de videovigilância devem ter capacidade técnica para permitir e não características, e parece-nos que essa é uma melhor formulação, porque características é muita coisa, capacidade técnica é na verdade, uma precisão mais capaz daquilo que está aqui em causa. Dizer também que, quanto à linha A, o fim é basicamente o mesmo, com a exceção de que o CDS propositadamente retirou, não acrescenta que se lave autofundamentado da ocorrência, porque não faz sentido que isso seja feito isso já é uma decorrência lógica no âmbito das atribuições das forças de segurança, e, portanto, não me parece que faça sentido esse acrescento. Para além disso, quanto à linha B, o que o CDS tentou foi basicamente dizer que a ameaça, no caso do sistema alarmístico, tem que ser atual e ilícita, porque senão, às tantas, estamos aqui permanentemente a chamar as forças e os serviços de segurança para coisas que, francamente, não têm a dignidade para isso. E por isso parece-nos que faz sentido que esta precisão de que a ameaça tem que ser atual e ilícita, ou risco, deve ficar consagrado na lei. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado. Eu, Sr. Deputado Jorge Machado, quero continuar a fazer a apologia da proposta.
Só quanto à linha B, porque efetivamente acho que esta questão do atual ilícita é melhor redação e mais cautelosa do que iminente risco, iminente perturbação, risco ou ameaça, que são expressões bem mais subjetivas e não tão claras como a proposta do CDS. Portanto, a quando da votação, pedi apenas a autonomização da proposta da linha B do Partido Socialista, a não ser que o Partido Socialista evolua para aceitar a proposta da linha B do CDS, e aí estaremos em condições de votar a favor.
Luís Marques,
Sr. Presidente, com o devido respeito, que todos os colegas sabem que é muito, em particular a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, eu acho que no proémio substituir as características por capacidade técnica para permitir, eu acho que enfraquece, porque pode ter capacidade técnica para permitir, mas não estar montado. Quer dizer, tem capacidade para, mas não está efetivo. A capacidade existe, só que depois não está operacional. E, portanto, eu prefiro que a capacidade, à semelhança do que o CDS de resto deixou na linha B, manteve lá a palavra capacidade. A capacidade seja mesmo uma das características. Não é ter capacidade técnica para permitir isto ou aquilo. Está bem, a capacidade existia, o sistema tem virtualidades para, mas depois não está operacional. Quanto à questão de substituir o risco, o caso de iminente perturbação, não concordo com a proposta do CDS, porque a proposta do CDS é substantivamente diferente. Uma coisa é atuar preventivamente, quando há a iminência de uma perturbação. Outra coisa é quando a perturbação já é atual e ilícita, ou seja, já está tudo à pancada e então é que toca os sinos. Não é essa a intenção, acho eu. A intenção é que possa haver um alarme também preventivo. Quando estamos na iminência, aquilo parece que está a descambar, antes que descambe, que é para não ser casa roubada, trancas à porta. E, portanto, com o devido respeito, repito que é muito, acho que a redação do Partido Socialista é bem melhor, e não é melhor só semanticamente, também substantivamente, porque a proposta de redação do CDS para a linha B deixa de fora o aspecto preventivo dos atos de perturbação da ordem pública, que, do meu ponto de vista, é uma das funções fundamentais da polícia, das forças de segurança.
Sr.
Presidente, não vou defender aquilo que já foi defendido, apenas dizer que, de facto, o facto de, na linha A, lavrar autofundamentado a ocorrência é mesmo para haver um fundamento
registado da ocorrência, porque senão, a dado momento, não havia efeito útil, independentemente, é evidente que as forças de segurança o fazem, os serviços também vão ter que o fazer para que haja efeito útil da norma e para que, quando haja, depois de seguir, se possa utilizar o processo para efeito útil de defesa, porque senão não havia aqui, no fundo, a utilização destes sistemas de videovigilância, a seguir não tinham processualmente utilidade sem haver e sem se saber em que momento e em que circunstâncias tiveram o registro de imagem.
Vamos então votar. Começamos pela proposta do PS da alteração.
Peço apenas para autonomizar a linha B do restante corpo, das restantes propostas.
Autonomizando a linha B, portanto, vamos a votar primeiro a linha B. Autonomizar a linha B, vamos votar todas, ok. As do PS. E por AMI também? Sim, está uma diferença de se for aprovada a do PS, a outra é precludida, certo? Pronto. Então, vamos votar para o AMI. 7 PS. Quem vota contra? Presumo que o CDS, exato. Quem se abstém? Aprovada do PS com o voto contra do CDS. Então, agora, PS, proposta de alteração. Linha A. Quem vota contra? Voto contra do CDS e do Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Aprovado com os votos contra do CDS e Bloco de Esquerda. A linha B, quem vota contra? Agora o CDS e o PCP. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Aprovado com os votos contra de CDS e PCP. A abstenção de Bloco de Esquerda. Agora a linha C. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Número 10. Quem vota contra? O Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Aprovado com o voto contra do Bloco de Esquerda. Presumo que a proposta do CDS tenha ficado precludida. Se assim não for... Exato. Agora passamos ao artigo 38, o que quer dizer que é a página 97. Não sem antes passar ao Sr. Presidente, que já regressado desempenhará com o igual brilho e a conhecida esta função.
Muito obrigado, deputado. A primeira proposta é do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a nossa proposta para este número 2 é, no fundo, parece-nos que, a forma como a proposta de lei apresenta a coisa, embora aparentando ser a mesma coisa, dizer-se ou pela negativa que a linha A e E não se aplica, ou dizer pela positiva que a linha F a H é aplicável às entidades de serviço de autoproteção, o resultado final parece ser a mesma coisa, só que o contexto da lei é diferente. Vamos lá ver. As regras que aqui temos relativamente aos deveres especiais para a qual isto remete, que é do artigo anterior, o artigo anterior é o artigo 37, são deveres especiais que são comuns às entidades titulares de alvará de licença, ou seja, são comuns quer às empresas de segurança privada, quer à organização de serviços de autoproteção, porque são esses é que são titulados por licença. E, portanto, se é assim, não se pode, o número 2 partia de uma lógica diferente, que era dizer que, bom, as regras são só para as empresas de segurança e para a autoproteção também se aplica a FIH. Não é assim, é ao contrário. Porque o contexto do artigo 37 é para as duas realidades. A segunda coisa que eu chamo a atenção, que eu retirei, aí é que poderá haver alguma dissensão entre os senhores deputados, tem que ver com a exceção que a proposta do PSD não contempla para as categorias de micro e pequenas empresas. O que está, e porquê é que nós não contemplamos esta exceção? O que está aqui em causa é a existência de uma plataforma informática disponibilizada pela Direção Nacional da PSP, onde são registadas as atividades. E isto é fundamental para as entidades fiscalizadoras. E eu não vejo, sendo a plataforma disponibilizada pela Direção Nacional da PSP, eu não vejo porque é que as pequenas e microempresas vão ficar excepcionadas. Não vejo, com toda a franqueza. Acho que isso é uma perda grande para efeitos da fiscalização e não comporta nenhum custo significativo para as micro e pequenas empresas. Porque se fosse esse o caso, eu compreenderia e salvaguardava também a exceção. Mas, sendo a plataforma disponibilizada pela Direção Nacional da PSP, a mera inscrição destas, isto não é uma inscrição diária, isto é uma inscrição quando acontece qualquer acontecimento, e isto é fundamental para as entidades fiscalizadoras para as poderem atuar, e por essa razão eu acho que esta exceção não se justifica neste contexto, e é essa a razão de ser da proposta de redação do número 2 que o PSD apresenta.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Barasquedes. Não registro outros pedidos de intervenção sobre a proposta do PSD para o artigo 38. Portanto, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com a abstenção do Bloco de Esquerda e o voto contra do PCP. Passamos. O artigo. Exato. Passamos então agora ao artigo 39 da proposta de alteração do PS. Sr. Deputado.
É um conchego aqui à lei, porque havia aqui de facto gralhas de entidades que têm competência na matéria ou deviam estar representadas e, portanto, que nós julgamos que o Conselho de Segurança Privada tem que incluir obrigatoriamente nos termos da lei, nos termos da matéria, para que tenha mais amplo debate e, ao mesmo tempo, interação daquilo que são áreas de segurança, mesmo na área marítima e na área da defesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou então colocar à votação a proposta de alteração relativa ao artigo 39 do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com o voto contra do PCP. E passamos. Que página? Está aqui. Ah, certo. Passamos ao artigo 40 da proposta de alteração do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, isso também é autojustificativo. Eu penso que se trata de lapso. O Conselho, isto tem que ver com as competências de pronúncia por parte do Conselho. Existem mais realidades do que o mero cancelamento a mera concessão ao cancelamento. Existe também a figura da suspensão e, portanto, se ela existe, é natural que o Conselho também se possa pronunciar sobre ela sempre que solicitado pelo membro do Governo. E o mesmo se diga relativamente às autorizações. Existem, este regime tem concessão de alvarás, licenças e autorizações e, portanto, relativamente a todas elas, desde que o Governo solicite, o Conselho deve poder pronunciar-se. Chama a atenção que isto está sempre subordinado à solicitação do Governo e, portanto, o que é natural é que o Governo possa pedir qualquer das coisas, qualquer das situações que constam do regime. Se o Governo não quiser pedir, não pede. Mas podendo pedir, não faz sentido que possa pedir umas coisas e não possa pedir outras.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Vamos então votar a proposta de alteração ao artigo 40 do PSD. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E passamos agora à página 135 do quadro comparativo. Temos uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda ao artigo 54A, Autoridade para as Condições de Trabalho. E tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Este artigo, este novo artigo, proposta do Bloco de Esquerda 54A, pretende dotar a autoridade, a ACT, das competências e meios necessários para poderem atuar neste setor contra os abusos laborais e outros que são conhecidos. E, portanto, é uma proposta que o Bloco de Esquerda já fez noutras áreas e noutros setores e que propõe que o Governo, no prazo de 60 dias, regulamente formação especializada para este setor, que tem as suas especificidades e que todos conhecemos, para a ACT e, portanto, que seja uma formação obrigatória para esta entidade, para dotar os profissionais das competências necessárias e adequadas a esta área. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sandra Cunha. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, esta norma é aquilo que eu costumo chamar uma norma piedosa, porque é meramente programática, não institui nenhuma obrigação, atira para cima do Governo uma regulamentação. O Governo depois regulamenta ou não regulamenta, faz como entender. Eu, com toda a franqueza, o PSD ir-se-á abster nesta norma, porque me parece que ela enferma pelo menos de um problema, que é a partir do princípio, para ela ser verdadeira, é a partir-se do princípio de que os inspectores, entre aspas, não sei se é assim que a categoria profissional os denomina, da Autoridade para as Condições de Trabalho, não percebem nada desta matéria e, portanto, têm que ser formados adequadamente. Eu duvido que seja assim. Não ponho em causa que a formação contínua seja sempre um bem, mas ela é necessária aqui, como para esta área, como para todas as outras, mas, enfim, dar dignidade de norma legal a esta matéria, eu acho que, no mínimo, é assim um bocadinho atentatório da capacidade profissional já existente dos ditos inspectores. E por essa razão apenas, não por sermos contra, achamos que a formação contínua tem sempre que existir, e nos vamos abster nesta norma, porque ela é meramente programática, além disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Não somos Sim. contra, já não é mal.
Tem a palavra o Sr. Deputado António Gameiro.
Obrigado, Sr. Presidente. É programado. Nós não podemos dar anuência a esta norma tal qual ela está redigida. Percebemos bem a intenção e concordamos com o princípio. Mas julgamos que esta matéria é matéria da competência do Governo, que define as competências para a autoridade para as condições do trabalho, e portanto a Assembleia da República estar a impor aqui uma formação obrigatória a uma autoridade sem que a sua lei orgânica o determine, parece-nos que não vai no bom sentido. Mas, de qualquer maneira, ainda gostaria de sublinhar que nós, eventualmente, poderíamos viabilizar se esta formação não tivesse um caráter obrigatório, porque nós percebemos bem que a Autoridade para as Condições de Trabalho deve acompanhar este setor e tem que ter inspectores com a formação adequada para isso. Portanto, não sei se esta achega poderia permitir uma alternativa de redação ao Bloco de Esquerda ou não.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. Sr. Deputada Sandra Cunha. Tem a palavra.
Senhor Deputado António Gameiro, eu peço imensa desculpa, mas estava aqui a trocar umas impressões com... e pedi-lhe que reformulasse essa parte final da redação, da proposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha.
O que eu propunha era aqui o prazo que o Bloco de Esquerda propõe e a obrigatoriedade da formação para a Autoridade das Condições de Trabalho pudessem ser ponderadas pelo Bloco de Esquerda de modo a permitir a viabilidade da aprovação do artigo, da nossa parte, claro.
Sra. Deputada Sandra Cunha.
Portanto, aquilo que está a dizer é relativamente ao prazo dos 60 dias, da regulamentação dos 60 dias. Sim, estamos abertos a rever este... sim, o bloco da parte do Bloco de Esquerda, 180 dias é aceitável, é adequado.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Eu acho que não é o objetivo do. Julgo que não é o objetivo do Bloco de Esquerda, e acho que é essa a objeção também da bancada do Partido Socialista, é que a formação seja ministrada a todos os agentes da ACT. E, portanto, ser encontrado um núcleo que acompanhe estas matérias, a quem é dada a formação. Eu acho que não é isso que a redação pode induzir a esse erro. Eu acho que é essa a questão, não é? E, portanto, é encontrar aqui uma formação que permita ultrapassar esta questão.
É tirar o obrigatório.
Sim, retirar a...
Sim. Pelo menos, portanto, ao retirar o caráter imperativo, torna mais gerível... Por parte do Governo, a regulamentação, como é evidente.
Governo, prazo de 180 dias, regulamenta formação especializada que tenha em conta as especificidades do setor da segurança privada para
a autoridade
para as condições de trabalho. Ok.
Pode ser essa. E os 180 dias, em vez dos 60?
Sim, 180.
Muito bem. Então, na formulação acabada de ser apresentada pela senhora deputada Sandra Cunha, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. E chegamos ao artigo 55. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, relativamente ao número 1 do artigo 55, eu penso que há três propostas que são basicamente comuns, que é, prevendo entre o PSD, o CDS e o PCP, prevendo a necessidade de articulação desta fiscalização com a ACT e a AT, o PCP acrescenta aqui um inciso que eu, com toda a franqueza, aguardarei pela explicação do Sr. Deputado Jorge Machado, que é, sem prejuízo da colaboração de outros serviços e organismos do Estado. Eu acho que isso é sempre assim, quer dizer, eu acho que isto só introduz aqui ruído. Acho prejudicial, a menos que esteja a escapar aqui alguma coisa essencial, mas também se houvesse uma coisa essencial, eu preferiria sempre denominar exatamente qual é o serviço do que deixar uma coisa indeterminada que depois só vai criar dúvidas e na aplicação da lei. Relativamente ao número 2, o número 2 tem que ver com a proposta que decorre do relatório elaborado pelo Grupo de Trabalho, que tinha sido constituído para avaliar da aplicação da lei, que apontava com toda a clareza para a concretização do princípio das equipas multidisciplinares. Com o devido respeito, as redações propostas quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo PCP, não me parece que sejam melhores, mas enfim, é uma questão de redação, uma questão de estilo. Acho que todos os números 2 que são propostos concorrem para o mesmo objetivo, que é deixar a ideia clara de que a articulação que está prevista no número 1 e que todos propomos também, deve ser concretizada ou deve ter como escopo privilegiar-se a atividade. Eu acho que se deve dizer privilegiar porque, em alguns casos, pode não justificar que seja obrigatoriamente uma equipa multidisciplinar a realizar a fiscalização. De resto, era exatamente isso que vinha no relatório da avaliação do Grupo de Trabalho. O relatório apontava para haver uma preocupação de se privilegiar a constituição de equipas multidisciplinares, embora possa haver determinados atos de fiscalização em que essa multidisciplinaridade não seja tão premente. E, portanto, eu acho que mais vale colocar-se aqui a ideia de se privilegiar do que as outras redações. É só.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Sr. Presidente, apenas para dizer que o CDS prescinde da alteração que faz em favor da alteração feita pelo PSD. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Machado.
Nós sentimos-nos confortáveis com a votação da proposta do PSD que prejudica as restantes e, portanto, podemos avançar com a votação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Gameiro.
Sr. Presidente, nós propusemos aqui uma redação diferenciada no número 2. Embora não tenhamos nenhuma objeção a fazer à redação do PSD para o número 2, mas quanto ao número 1, a PSP tem competência para, nesta matéria com a da segurança privada, fazer aquilo que lhe é atribuído pela lei no que tange à fiscalização da atividade. Estar aqui a exigir articulação, porque resulta claro que a Direção Nacional da PSP tem que fazer a partir de agora a articulação com a Autoridade das Condições de Trabalho, a Autoridade Tributária Aduaneira, parece reduzir o âmbito da competência material inicial e originária da PSP em matéria de fiscalização deste setor. Nós pensamos que se não houver aqui um caráter de obrigatoriedade, a norma não toca nas competências da PSP. Se estamos aqui a criar uma obrigatoriedade para que a PSP, sempre que tenha que agir em matéria regulada na lei, tenha que articular com as outras duas entidades e outros serviços, estamos aqui, eventualmente, a deixar a norma num limite da sua legalidade e constitucionalidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Bom, esta parte final de legalidade e constitucionalidade é manifestamente desproporcionada. Não, mas não é exatamente assim, Sr. Deputado. A verdade é que a fiscalização atualmente está cometida à PSP e o setor todo se queixa, e o relatório do Grupo de Trabalho foi muito claro relativamente a isso. Ela é, eu não vou dizer que ela não funciona, mas vou dizer que ela não tem cumprido os seus objetivos, digamos assim, para ser politicamente corretos. E a razão de ser que o Grupo de Trabalho aponta, manifestamente, é porque há competências que ultrapassam claramente aquilo que é, digamos, aquilo que são os conteúdos normais de fiscalização que os agentes da PSP podem fazer, e que são competências que a Autoridade de Condições de Trabalho e a AT, essas sim, os seus elementos é que têm. É evidente que, da forma como está feita esta redação, eu chamava a atenção do Sr. Deputado António Gameiro, não exige, obviamente, esta redação, ao contrário do que disse, se eu bem entendi, não exige que tenha que haver sempre uma articulação. O que vai acontecer, por isso é que se fala em articulação, o que vai acontecer é que o que isto obriga é que a PSP elabore protocolos de colaboração com a AT e a ACT, e que nesses protocolos se prevejam situações para a constituição de equipas multidisciplinares sempre que isso se justifique. Os protocolos lá estarão e sempre sobre a coordenação e a responsabilidade da PSP. E, portanto, não só não há uma alteração das competências e das atribuições da PSP, que continua a ser quem tem a responsabilidade da fiscalização, o que há é uma exigência da lei para que essa fiscalização seja protocolada. E, na prática, o que vai acontecer é que vão ser feitos protocolos entre a PSP e estas outras duas entidades para prever determinado tipo de situações e a constituição em determinadas situações de equipas multidisciplinares. E, portanto, com toda a franqueza, eu não vejo nenhum problema na redação como ela está proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Estamos, então, em condições de passar à votação da proposta de alteração do PSD, do artigo 55. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada com a abstenção do PS. 5, portanto, ficam, pois. Vamos então apreciar agora a proposta de alteração do CDS-PP, artigo 55-A. Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Este artigo da responsabilidade solidária é tratado de formas diferentes do ponto de vista sistemático. O CDS inclui aqui, os restantes grupos parlamentares incluem no artigo 60B, salvo erro. Propunha que esta discussão da redação seja remetida, sem claro desprimor, para uma ponderação da inclusão sistemática do artigo, mas ser incluída na parte em que discutimos todos os artigos relativamente à responsabilidade solidária e não nesta fase.
Sr. Presidente, não, o CDS não tem nada a opor, não quer levar a bandeirinha de ter sido o que foi proposto primeiro. A questão aqui, que importa aqui, é efetivamente tratarmos do assunto e estabelecermos a responsabilidade solidária, que é o que de facto importa, é a questão de fundo e não a questão de forma, e portanto nada a opor nessa matéria, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada, e não está prejudicada essa discussão, falaríamos apenas segundo uma outra metodologia. Passamos para a página 142, artigo 59, contra ordenações e coimas. A primeira proposta foi a do PSD. Não, PSD.
O Sr. Presidente, do artigo 59 é a questão das práticas comerciais desleais, que já tínhamos aqui falado, é a consequência prática, ao ter sido aprovado lá atrás, aplicar isto, qualificar aqui o regime sancionatório como infração muito grave.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. O PS tem propostas aqui ou para a linha? Sim, tá. Exato. E é tudo? Então. Sim, portanto, podemos votar o artigo 59, conforme a proposta do PSD e a correção de gralha do PS. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E... Sim, 153.
55A, que era a do CDS que ficou adiada para se discutir em conjunto com esta de 60.
Então, agora passamos à apreciação da proposta relativa ao artigo 60B, em articulação com a resposta, com a proposta anterior. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Na prática já falámos indiretamente sobre esta matéria. Isto tem que ver fundamentalmente com... É um corolário das preocupações que estão em várias das propostas que já votámos aqui esta manhã, de combate às chamadas normas anti-dumping. Uma das matérias aqui que é fundamental do nosso ponto de vista é que as entidades contratantes dos serviços de segurança privada se assumam como solidariamente responsáveis, porque a realidade no setor é que tem havido empresas, e nomeadamente junto de serviços públicos, a Câmara de Lisboa tem sido uma desgraça nesse sentido, que contratam empresas que são empresas que não têm as condições, não cumprem os requisitos todos adequados. Há depois, com isso, ganham os concursos e prejudicam as empresas que preenchem todos os requisitos. E depois há problemas sérios de pagamentos aos trabalhadores e por aí fora. E uma das formas de se evitar isto, como foi há bocadinho visto, do nosso ponto de vista, não é através da fixação de preços administrativos, é através da corresponsabilização das entidades contratantes com o cumprimento de todas as regras, quer as regras de laborais, quer as regras de obrigações contributivas. Nesse sentido, com o devido respeito, pronuncio-me já relativamente à proposta do PCP, é muito congénere com a nossa, mas eu diria que a nossa é está um bocadinho mais completa, enfim, é a minha opinião. Vai no mesmo sentido, mas está mais completa. No caso da proposta do Bloco de Esquerda, eu acho que a proposta do Bloco de Esquerda é manifestamente curta. A proposta do Bloco de Esquerda basicamente só salvaguarda as questões contributivas, e não é só essas que é preciso salvaguardar.
não são só as obrigações contributivas que é preciso salvaguardar, e a proposta a redação formulada pelo CDS tem aqui o culposamente, que eu acho que não acrescenta na prática nada, porque sempre será assim. Os regimes sancionatórios pressupõem sempre uma valoração da responsabilidade e da existência ou não de culpa, porque se for por motivo de força maior ou outro, ou inadvertidamente, não seria o caso. E relativamente ao número 2 da proposta do CDS, também não acrescenta rigorosamente nada, porque quando se diz que são obrigatoriamente ouvidos nos processos administrativos ou judiciais instaurados, isso já é assim, era o que faltava. Nós vivemos num Estado de Direito e eu não conheço nenhum, isso já decorre quer do Código de Procedimento Administrativo, quer dos Códigos de Processo Civil e Penal, não pode haver nenhuma aplicação de um regime sancionatório sem se ouvir, digamos assim, o acusado, era o que faltava, não é? Isso pode acontecer, mas não no Estado de Direito como o português. E, portanto, com o devido respeito, não concordo, votaremos contra, claramente, porque não concordamos, achamos que é escassa a proposta do Bloco de Esquerda. As do PCP e do CDS vão no mesmo sentido que a nossa, mas parece-nos que a redação por nós proposta é um bocadinho mais completa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Queres, Sr. Deputado Jorge Machado.
Presidente, só nós tendencialmente concordamos com a proposta apresentada do PSD, como o deputado Marques Guedes disse, ela vai bater mais ou menos no mesmo objetivo. Só sugeria uma alteração: os pagamentos devidos ao pessoal, em vez de pessoal, é aos trabalhadores, porque é trabalhadores que estamos a tratar e não de pessoal. E parece uma formulação. Portanto, aos pagamentos devidos aos trabalhadores que executem o serviço convencionado. E, portanto, assim sendo, corrigindo isto, votamos favoravelmente a proposta do PSD também.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado António Gameiro.
Sr. Presidente, nós, por princípio, votaríamos contra ambas as propostas. Não nos parece muito lógico que quem contrata pague à empresa que contratou e a seguir vá pagar aos trabalhadores porque a empresa não cumpriu. E por isso, percebendo a necessidade de que há alguma responsabilidade solidária, queríamos fazer aqui uma proposta que não aconteceu antes por erro manifesto meu, e que tinha a ver com o seguinte: haver aqui este corpo do número 1 da proposta do PSD, o corpo da proposta do PSD passar a número 1, e apresentar aqui uma proposta que diria qualquer coisa como isto, estive aqui a redigir. Quando o preço contratual for superior a 200 mil euros, as empresas de segurança privada devem proceder à prestação de caução às entidades contratantes de serviços de segurança privada, destinada a garantir o exato e pontual cumprimento de todas as respectivas obrigações legais e contratuais. 3. O valor da caução é no mínimo de 5% do preço contratual, devendo ser fixado em função da expressão financeira do respectivo contrato. 4. Nos casos em que não se verifica a prestação de caução, pode a entidade contratante, se o considerar conveniente, proceder à retenção até 10% do valor dos pagamentos a efetuar, desde que tal faculdade se encontre contratualmente prevista. Isto para quê? Para isto, portanto, está decalcado da norma da Lei dos Contratos Públicos, para garantir que, quer no setor privado, quer no setor público, haja a possibilidade de se exigir uma caução, e essa caução já serve de garantia ao pagamento dos trabalhadores em caso de a empresa não cumprir. Além disso, este acrescento viria a reforçar a filosofia do diploma, porque acabámos de aprovar aqui um conjunto de alterações, sempre na tentativa de moralizar o setor, de restringir a fungibilidade do número de trabalhadores, dos seus trabalhadores e das condições contratuais, de estabilizar mais a relação contratual laboral com os trabalhadores e, ao mesmo tempo, também permitiria que quem contrata não seja, de certa forma, vilipendiado por aquilo que é a ousadia da má gestão ou da gestão a roçar a burla de entidades que são, a meu ver, uma pequena parte do setor da segurança privada, mas que comprovadamente existem e que estão de que há notícia, e, portanto, faria esta proposta que deixaria à consideração.
Pode facultar-nos para distribuir a todos os seus deputados? Deputado.
A proposta obrigatória do valor a partir do qual é necessária a caução são 200 mil euros, é isso? É o que está na lei, é o que está na... Eu não sei se não seria mais razoável baixar a partir de um valor mais reduzido, mas nós sentimos confortável com a solução aqui e consagrada, porque no número 1 fica a responsabilidade solidária e o número 2 trata de alguma forma de um mecanismo salvaguarda das entidades contratantes, obrigando à responsabilidade das empresas, portanto estamos de acordo com a proposta aqui apresentada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para referir que, compreendo a observação feita pelo Sr. Deputado Luís Marques Guedes relativamente à redação do Bloco de Esquerda, eu penso que a redação tem de facto aqui uma gralha, porque se nós colocarmos uma vírgula quando se diz as entidades que exerçam a atividade de segurança privada são solidariamente responsáveis pelo pagamento dos valores, vírgula, devidos ao Estado, no âmbito tributário, e depois relativos aos encargos a suportar com os trabalhadores, e portanto era na verdade, era o objetivo era portanto alargar também aquilo que são os pagamentos devidos aos trabalhadores. Reconhecemos que a redação não foi bem conseguida e portanto consideramos que a redação proposta pelo PSD cumpre os objetivos e também concordamos com esta proposta agora apresentada pelo PS.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Apenas para dizer que o Sr. Deputado Luís Marques Guedes já há pouco fez menção às diferenças da proposta do PSD em relação à nossa proposta. De facto, muitos dos incisos que acrescentamos em relação à proposta do PSD são redundantes, mas visavam precisamente isso, clarificar algumas matérias que podiam eventualmente ser objeto de dúvida, para além de que a questão da violação ser culposa tinha como finalidade distinguir esta situação da situação em que, por exemplo, a empresa, por algum motivo económico, deixe de poder pagar porque, pura e simplesmente, foi à falência ou coisa parecida. Portanto, admito que a redação possa não ser a mais feliz, mas permitia fazer essa ressalva e essa destrinça, que na verdade é importante, porque uma coisa é a empresa não cumprir, porque lá no seguimento daquilo que tínhamos conversado há pouco, por estar em dumping ou por ter posto um preço abaixo do razoável, coisa diferente é a empresa, por algum motivo que lhe é alheio ter entrado em incumprimento e não poder pagar os salários. São duas situações diferentes em que não me parece que a entidade que contrata tenha que ter uma responsabilidade solidária nesse domínio. E, portanto, eu pedia que se ponderasse a melhor forma de fazermos esta distinção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Queria que colocasse à votação a proposta
sim.
do PSD com o inciso do PS e desta forma está prejudicada toda a restante.
Sr. Presidente, pedia que separasse, por favor, o inciso do PS do PSD. Isso. Obrigado.
Muito bem, vou então colocar à votação a proposta de alteração do PSD. Com a alteração proposta pelo PCP, sem o inciso do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com o voto contra do CDS. Vamos então agora votar o inciso do proposto agora pelo Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do PSD. E... Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu já tenho aqui a redação que tinha ficado de propor para o número 2 do artigo 19A, em substituição da alínea E, e que eu passaria a ler, sem prejuízo do disposto no número anterior, que é para que as alíneas do número anterior se apliquem à mesma, sem prejuízo do disposto no número anterior, o controlo à saída dos locais de trabalho
deve ser realizado e depois a redação que estava na linha E, que eu penso que tem aí com os serviços, a mesa tem, deve ser realizado nas condições, em conformidade com as condições da Convenção Coletiva de Trabalho, não sei, a redação que lá estava. Portanto, ficava, sem prejuízo do esforço número, o número 2, sem prejuízo do esforço do número anterior, vírgula, o controlo à saída dos locais de trabalho deve ser realizado em conformidade.
Pronto. Bem, então, estamos em condições de colocar à votação. Com esta alteração? Então, não há objeções à alteração feita. Temos os registros. Vamos então colocar à votação os restantes artigos da proposta de lei do Governo. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade e assim concluímos o debate na especialidade e votação da proposta de lei número 150. Temos um projeto de lei do PCP, o projeto de lei número 959, que estabelece impedimentos na decisão sobre processos de institucionalização de crianças e jovens em risco. Sr. Deputado Jorge Machado.
A discussão já foi feita. O deputado Marques Guedes distribuiu, não sei se distribuiu por todos os grupos parlamentares, não distribuiu, mas fez-nos chegar uma proposta de redação que eu acho que responde às preocupações suscitadas a quando do debate, e que é qualquer coisa do género: a participação de membros de órgão social, de uma pessoa coletiva, de direito privado, vírgula, que promova o acolhimento de crianças e jovens num processo administrativo ou judicial que determine o acolhimento residencial, implica a inibição dessa pessoa coletiva ser ou ficar envolvida a qualquer título no acolhimento que resultar da decisão. O não cumprimento da inibição, referida no número anterior, determina a nulidade da decisão. Nós sentimos-nos confortável com esta proposta. Admito que não tenha, não haja condições para avaliar. Eu propunha, Sr. Presidente, se calhar a sua distribuição. Da nossa parte, estamos confortáveis com a votação desta redação que aqui está. Sr. Presidente, tendo em conta o pouco tempo que temos, eu sugeria que fosse distribuída pelos grupos parlamentares e ficasse à ponderação e ficasse a votação apenas da redação, apenas votação para a próxima reunião, porque objetivamente os grupos parlamentares não tiveram condições de a ler e, portanto, eu sugo que seria razoável dar esse prazo aos grupos parlamentares, Sr. Presidente. Sr. Presidente, não foram apresentadas nenhumas propostas de alteração a este diploma. Naturalmente, exatamente, que o grupo parlamentar do PCP está em condições de votar, mas eu acho que já percebi que há indicações.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, ainda assim é verdade, não foram apresentadas propostas de alteração, mas ainda assim o PSD pediu o adiamento para a próxima semana deste diploma.
Muito obrigado. Que? Ora, bom, e temos nova apreciação na generalidade da proposta de lei número 46 do Governo, que altera o exercício da liberdade sindical e os direitos de negociação coletiva e de participação do pessoal da Polícia de Segurança Pública em funções policiais. Senhora Deputada Susana Amador, tem a palavra.
Está também avançado da hora, e uma vez que é um texto bastante longo, solicitávamos que pudesse ficar para a próxima semana.
Obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Fica adiado então para a próxima reunião. Aliás, fez a mesma matéria, não é? Ah. Passamos então ao ponto 6. Pergunto ao Sr. Deputado Luís Marques Guedes se foi feito contacto com o PAN por causa do projeto de resolução.
Oh, Sr. Presidente, eu o que acho é que, quer dizer, não sendo o PAN membro desta comissão, o Sr. Presidente, não sei se o notificou para estar presente hoje, mas talvez é sempre... dá-lhe uma última oportunidade. Sim. E a gente votar na próxima reunião, se ele não vier.
Mas é que a gente não vota sem haver algum entendimento entre o PSD e o PAN.
Sr. Presidente, mas eu coloco a questão diferentemente, quer dizer, eu acho que o PAN não pode fazer veto de gaveta às propostas do PSD e, portanto, depois de ser notificado uma ou duas vezes, se ele não vier à reunião para consensualizar connosco os textos e para votá-los, eu acho que a gente...
Sr. Deputado, perdoe-me interrompê-lo, mas se o deputado tivesse feito aquilo que nos disse que ia fazer, que era falar com ele... Uma vez
a conversa existiu, Sr. Presidente.
Não se votou porque não tinha havido essa conversa. Ele estaria hoje aqui, com certeza. Vamos fazer.
Mas assim. Houve a conversa, Sr. Presidente. Não haja equívocos. Ele conhece a proposta que o PSD fez. Ele conhece-a. Só que não veio cá. O que é que eu posso fazer?
Portanto, o contacto foi feito.
Foi feito, ele conhece o texto.
Muito bem. Então, vou tomar o cuidado para a próxima reunião. Convocar com a respectiva administração. Passamos então ao ponto 7. Passamos então aos projetos de resolução apresentados pelo Bloco de Esquerda. Não tendo chegado ao cabo de várias semanas o parecer que tinha sido solicitado ao Alto Comissariado, não há motivo para continuar a adiar a sua discussão. Sr. Deputado José Brau Pereza. Sr. Deputado Duarte Marques.
Presidente, permite-me. O Alto Comissariado informou-nos que já respondeu a este pedido de parecer. Aliás, já nos disse isto na semana passada. E eu pediria ao Sr. Presidente da Comissão, ou então ao Sr. Deputado proponente destes projetos de resolução, que verificasse com os serviços de gabinete dos Estados dos Parlamentares o que é que se passa com estes pareceres, porque o Alto Comissariado já os despachou à prática há mais de uma semana.
Portanto,
se calhar valia a pena esperar.
Eu não vou agora descrever-lhe as diligências todas que já foram feitas nesse sentido. Não lhe vou descrever para poupar as senhoras e os senhores deputados para uma enumeração monótona de diligências. A verdade é que não o temos e... penso que não é motivo, ou deixou de ser motivo, para continuar a sujar o adiamento, salvo evidentemente em contrário do proponente.
Ó Sr. Presidente, vamos lá ver, a informação que... Certo, a informação que, de que dispomos todos aqui é efetivamente que há um... Digamos, os parceiros terão sido elaborados e que, por qualquer razão burocrática... creio que é essa a adjetivação certa, não estão ainda disponíveis para a nossa análise. Isso não tem nada a ver com a primeira comissão, não tem nada a ver com as diligências que os serviços fizeram, não tem nada a ver com aquilo que o senhor Presidente fez certamente para esse efeito. Portanto, não há nenhuma dúvida, nenhuma sombra sobre isso. Agora, da nossa parte, evidentemente que temos interesse em que a discussão se faça o mais rapidamente possível, mas também, evidentemente, não queremos que essa discussão se faça sem que, enfim, todas as forças políticas aqui representadas disponham dos elementos que entendem-se necessários e que motivaram o pedido do parceiro. Estamos em querer, francamente, que, atendendo à informação que temos, que na próxima semana é de querer que os parceiros já estejam disponíveis e, portanto, já os possamos atender. E, portanto, nesse sentido, Sr. Presidente, como, enfim, com custo para o partido proponente que aqui represento, mas parece-me que seria razoável, então, adiarmos para a próxima semana, desde que o Sr. Presidente, evidentemente, não veja nisso também um obstáculo...
Não. Como eu disse, se o proponente assim entender, não há nenhuma objeção.
O proponente já foi hoje aqui caracterizado como sendo autor de coisas piedosas e nós também, é mais um gesto de piedade que a gente tem, não tem problema.
Muito bem. Muito obrigado pela esmola.
Um segundo.
Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só para clarificar que sim. Eu sou testemunha do esforço dos colaboradores desta Comissão em tentar obter o parecer, porque não fiquem dúvidas que a responsabilidade está fora desta sala. Uhum. Muito obrigado.
Sr. Deputado Duarte Marques, não houve da minha parte qualquer equívoco quanto ao sentido da sua intervenção. Realmente, apesar desta conjugação de esforços, há razões mais altas ou mais baixas ou mais fundas que têm prejudicado conseguirmos esse resultado. Vamos então a uma velocidade de cruzeiro, não é? Entrar no artigo 8º relativo à fixação da redação final nos termos do artigo 156 do Regimento. Portanto, começamos com o texto que recomenda ao Governo que promova junto dos órgãos de comunicação social a elaboração de um código de conduta adaptado à Convenção de Istambul para a adequada cobertura noticiosa de casos de violência doméstica. Não, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça favor.
Sr. Presidente, era uma proposta para que o português ficasse inteligível. Isto não faz muito sentido dizer-se, visando a adequada cobertura noticiosa de casos de violência doméstica, vir-lhe impedindo um espectável. Eu sugiro que ficasse visando uma adequada cobertura noticiosa de casos de violência doméstica e impedir um espectável efeito de contágio. Porque senão os dois gerúndios, visando e impedindo, e é cumulativamente, penso eu, portanto não...
Sr. Deputado, dá-me licença.
Sim.
O que os serviços propõem é, o texto recomenda ao Governo que promova junto dos órgãos de comunicação social a elaboração de um código de conduta adaptado à Convenção de Istambul para a adequada cobertura noticiosa de casos de violência doméstica. O Sr. Deputado estava-se a referir ao título.
Não é o título, mas é o texto da recomendação da resolução.
Portanto, o Sr. Deputado está-se a referir ao... Está-se a referir ao título?
À parte deliberativa.
Sim.
Está-se a referir ao que o Sr. Presidente estava-se a reportar ao título.
Sim, sim. Ah, bom. Portanto, o termo, o texto, diz: a Assembleia da República resolve, nos termos do número 5 do artigo 176 da Constituição, recomendar ao Governo que promova, junto dos órgãos de comunicação social, desejavelmente com o envolvimento da entidade reguladora para a comunicação social, a elaboração e a adoção de um código de conduta adaptado à Convenção de Istambul, visando a adequada cobertura noticiosa de casos de violência doméstica, impedindo um expectável efeito de contágio.
O que propunha, Sr. Presidente, era que nesse texto ficasse visando uma adequada cobertura noticiosa e impedir o expectável efeito de contágio.
Uma adequada cobertura noticiosa? Ah, sim. E impedir. Há alguma objeção à fixação desta? Não há. Portanto, fica. Posso dar por ratificada a redação final, conforme o Sr. Deputado Luís Marques Guedes acabou de apresentar. Passamos então ao segundo texto, que altera as medidas de segurança obrigatórias em estabelecimentos de restauração de bebidas que disponham de espaços ou salas destinados à dança, procedendo à primeira alteração ao Decreto-Lei nº 135 de 2014, de 8 de setembro. Pergunto se há alguma objeção. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Tenho só uma proposta, Sr. Presidente. É na redação do artigo 8º, na linha D do número 1, que são os deveres dos proprietários do estabelecimento, os serviços corrigiram aqui para não repetir o verbo adotar. Isto está a adotar plano de segurança com procedimentos a efetuar por funcionários. O a efetuar é a proposta dos serviços. Eu propunha, uma vez que, mesmo na linha seguinte, a terminologia utilizada relativamente aos procedimentos é seguir os procedimentos. Portanto, eu propunha que o verbo fosse a seguir pelos funcionários e segurança privada em casos de incidente. Procedimentos a seguir. Procedimentos, até porque na linha seguinte, Sr. Presidente, está a assegurar que os seguranças privadas a prestar serviço no estabelecimento conhecem e seguem as regras e procedimentos de segurança. Portanto, é a mesma terminologia da linha seguinte.
Exato, abaixo. A seguir. Pelos funcionários.
Mas depois tem a segurança privada.
E segurança privada.
Por funcionários e segurança privada.
Uma vez que temos funcionários e segurança privada, sugeríamos que fosse a seguir por e não pelos. Podemos dar como ratificada esta formulação? Muito bem. Passamos então ao texto que reforça os direitos dos menores suspeitos ou arguidos em processo penal, alterando o Código de Processo Penal e transpondo a Diretiva da União Europeia e do Parlamento quanto a garantias processuais para os menores suspeitos ou arguidos em processo penal. Pergunto, Sra. Deputada Emília Cerqueira, faz a favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente às propostas, o PSD tem algumas notas sobre a proposta de texto final. Primeiro, visando esta iniciativa alterar o Código de Processo Penal, é nosso entendimento que deve constar o número da alteração e que o texto proposto viola e é contrário à própria lei do formulário e, portanto, é nosso entendimento, desde logo, que o título da iniciativa não deve seguir o texto que está proposto, até porque não há qualquer alteração quanto a suspeitos, nenhuma referência, portanto o título deve ser adaptado ao objeto e, portanto, onde se propõe que reforça os direitos dos menores suspeitos arguidos em processo penal, transpondo a Diretiva UE 2016/800, julgamos que deve exatamente constar esse texto e não aquele que é proposto. Da mesma forma que, relativamente a não se constar a alteração, que é a 33ª alteração ao Código de Processo Penal, nós entendemos que há aqui uma violação da lei de formulário e deve constar especificamente qual é a alteração. Sendo que também aquilo que é o argumento dos serviços relativamente à segurança, entendo que é exatamente o contrário. A segurança jurídica que consulta pelos cidadãos é muito mais fiável se se constar as próprias alterações dos diplomas legais que são estruturantes e fundamentais, sob pena de haver grande dificuldade até no acesso às alterações legislativas. E também assim faria de uma vez só, seria mais simples fazer de uma vez só, seria essas as nossas chamadas de atenção, tal como no artigo 2º, na sequência, aliás, o que referi, que deve manter-se o texto como foi aprovado e não com a proposta de alteração que agora é feita pelos serviços. Era só. De resto, nenhuma objeção às alterações.
Deputada, temos aqui uma dúvida relativamente ao que pretende quanto no título, não é? Quanto à identificação da diretiva, não é?
Sim.
Reforça os direitos dos menores suspeitos ou arguidos em processo penal. Sim, estou a dizer no título do projeto. No título e não no artigo 1º. assim. Certo?
Transpondo. A diretiva UE 2016-800 do Parlamento Europeu do Conselho de 12 de maio de 2016.
Muito bem. Sr. Deputado Susana Amador.
Obrigada, Presidente. Eu penso que o que a deputada pretende, e de acordo com a lei formulário, é que a alteração que fizemos ao artigo 1º, não é? Onde estava especificado o número correto da alteração do Código Penal, que essa alteração ao artigo 1º tenha correspondência no título do projeto de lei. Exatamente. E parece-me bem. Sim.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito bem. Então, penso que há acordo quanto às propostas de alteração apresentadas pela Sra. Deputada Emília Cerqueira e podemos então dar por ratificada a redação final, tal como foi proposta. Passamos então ao relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento e do Conselho relativa ao mecanismo de proteção civil da União Europeia. Sra. Deputada Susana Amador, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também, rapidamente, dizer que esta alteração decorre, aliás, do mecanismo de proteção civil da União Europeia, que foi enquadrada na decisão 1313-2013, e aquilo que se pretende, claramente, com esta decisão é garantir a continuação do financiamento deste importante mecanismo em linha com as decisões que foram tomadas para o quadro financeiro de 2021-2027 e com o objetivo global que a Comissão Europeia também definiu no seu capítulo específico da Europa que protege, designadamente a rubrica 5, que é a rubrica dedicada à segurança e à defesa. Este reforço financeiro significativo, aliás, o que faz adivinhar que a União Europeia tem aqui expectativas de encargos futuros crescentes neste domínio, tem quatro grandes vertentes. Desde logo preocupa-se com o reforço da capacidade coletiva dos Estados-membros da União para responder a catástrofes, criando uma reserva específica para a resposta. Aumenta e renova o fornecimento da União Europeia para errar e adaptar estas capacidades e, ao mesmo tempo, coloca ênfase na prevenção e na melhoria da coerência com outras políticas fundamentais da União Europeia. E, por último, a quarta vertente que justifica este reforço é criar uma rede de conhecimento em matéria de proteção civil e reforçar a cooperação com os países vizinhos. E, portanto, no fundo, são estes quatro grandes eixos que justificam este reforço e, aliás, estas preocupações da União Europeia estão bem enquadradas no artigo 196 do Tratado sobre as questões da proteção civil. Dizer ainda que estamos perante matéria e perante objetivos que não podem ser cumpridos de forma isolada e desgarrada pelos Estados-membros e, portanto, que só numa escala de cooperação ao nível da União é que podemos alcançar estes objetivos magros na proteção civil e descritos no artigo 196 e, por isso, está assim cumprido o princípio da subsidiariedade.
Obrigado, Sr. Deputado Susana Amador. Vou então colocar à votação o relatório que fez o favor de nos apresentar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do PCP. A Sra. Deputada Sandra Pereira não se encontra na sala. Alguém pretende apresentar o relatório final de... Os relatórios finais de petições, em seu nome?
Sr. Presidente, a Sra. Deputada Sandra Pereira pediu para adiar para a próxima semana, uma vez que ela teve que sair.
Muito bem. Tiveram a oportunidade de ler atentamente as atas relativas aos números 32 a 38. Não existem quaisquer objeções ou sugestões, motivo pelo qual vou pôr de imediato à votação, na totalidade, as atas distribuídas. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Há algum ponto para os outros assuntos? Sr. Deputado Duarte Marques tem a palavra.
Sr. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, o PSD entregou um requerimento que inclusive foi distribuído ontem pela Comissão e que não consta da ordem de trabalhos. Nós percebemos que a ordem era bastante longa, mas queríamos colocar a possibilidade de podermos discutir e aprovar ou não este requerimento para chamar o Presidente do Observatório criado na Assembleia da República para acompanhar a matéria da proteção civil e dos fogos, tendo em conta que foi apresentado, foi publicada a Lei Orgânica da Proteção Civil, esse Observatório já tomou posições públicas sobre essa matéria e tendo em conta que o PSD precisa de ouvir o relatório e o Observatório para poder tomar decisões sobre o que fará nesta matéria, era útil que fosse feito com a máxima urgência e, portanto, que fosse votado, até porque, se for caso de pedir uma apreciação parlamentar, o prazo termina praticamente dentro de 15 dias. E daí eu ter colocado esta questão noutros assuntos, porque se for para agendar, convém tratarmos já disto. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Entrou ontem à tarde o requerimento do PSD e um outro requerimento do Bloco de Esquerda, que eu pedi para ser imediatamente distribuído a todos os deputados. Evidentemente não agendei devido à ordem de trabalhos e porque não respeitava o prazo de 24 horas que temos observado, mas será agendado naturalmente para a próxima reunião.
Presidente, posso propor que se possa discutir ainda hoje e votar por esta razão que eu lhe disse. Eu percebo porque é que não colocou na agenda, não estou a contestar isso. Queria só perguntar, se todos estivessem de acordo, é que os prazos estão a contar e o facto de mudarmos para a próxima semana faz-nos perder uma semana que podíamos ganhar para preparar esta discussão com mais tempo.
Sr. Deputado, se nenhum grupo parlamentar objetar, atendendo a questão ainda de todos os grupos parlamentares presentes ou representados, poderá ser, mas só nessa condição, pergunto. Pergunto ao PS, Bloco de Esquerda, CDS, PCP, se entendem que há condições de debate neste momento. Como ninguém objeta, é porque há condições de debate. Vamos então, Sr. Deputado Duarte Marques. Já agora, relativamente ao Bloco de Esquerda, não sei se têm alguma fundamentação que excepcione. Muito bem. Sr. Deputado Duarte Marques, tem a palavra.
Sr. Presidente, tendo em conta a hora que já chegámos e esta benevolência dos outros grupos parlamentares para discutirmos este nosso requerimento, eu vou ser bastante breve. O Observatório criado pela Assembleia da República tem como missão dar parecer à Assembleia sobre as várias matérias que estão em preparação e que estão decididas relativamente a esta matéria da proteção civil e das florestas. Há uma lei orgânica aprovada que muda estruturalmente todo o processo em Portugal. Esse observatório já se pronunciou sobre isso através de uma nota informativa. É todo útil para o grupo parlamentar do PSD e imagino para esta comissão também ouvir o presidente do observatório, ou o observatório tão breve quanto possível, com o objetivo de nos ajudar a refletir sobre a necessidade ou não de pedir uma apreciação parlamentar de algum ponto desta matéria, ou não, e deixarmos correr como está. E, portanto, era só isso que nós propunhamos, ouvir o Observatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Vou então colocar... Sr. Deputado Sérgio Amador.
Bom, vai já votar ou podemos dizer alguma coisa? Muito bem.
Temos depois de concluir o debate.
Obviamente que o PS não obstaculizou, apesar de não ter sido atempadamente enviado, ele está na ordem de trabalhos, não nos opusemos, tendo em conta, obviamente, a importância e a relevância da matéria e os prazos que o Sr. Deputado Duarte Marques referiu e que estão a contar, e defendemos sempre, obviamente, o máximo debate e transparência nestas matérias e nada, não obstamos, obviamente, nem nunca o faremos, que seja ouvido aqui o Observatório e os membros que o integram. Dizer, antes de mais, que esta lei orgânica e esta alteração decorreu também de recomendações de uma comissão que reputamos da máxima importância, a Comissão Técnica Independente, e, portanto, aliás, toda a reforma sistémica da Proteção Civil que está a ser feita foi ao encontro dessas recomendações da Comissão Técnica Independente. Esta lei orgânica não é exceção e, além disso, foi objeto também de auscultação com o setor e com a Liga dos Bombeiros Portugueses. Portanto, ou seja, foi um processo devidamente participado, mas estaremos, obviamente, atentos e participaremos, como é óbvio, nesta audição com o Observatório Técnico Independente, de que o PSD tanto gosta e tanto aclama.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Sr. Presidente, uma nota muito rápida para dizer que subscrevemos em absoluto
o requerimento do PSD apresentado pelo Sr. Deputado Duarte Marques e que, na verdade, é fundamental que possamos fazer essa audição para tomarmos medidas posteriores, se for o caso, conforme ela decorra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Não registro outros pedidos de intervenção. Evidentemente, no caso de ser aprovada, o que me parece bastante provável, será aprovada com os mesmos motivos que levaram a excepcionar a sua apreciação nesta sessão, não é? Não estando agendado, e, portanto, será tratado dentro das nossas possibilidades com o pedido de urgência que foi apresentado. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade e damos por encerrados... Não damos por encerrados os trabalhos. Sr. Deputado, outro assunto.
Sim, eu não quis interferir nesta discussão sobre o requerimento apresentado pelo PSD e o Sr. Presidente tinha-me interpelado no sentido de saber qual seria a nossa posição face ao requerimento que apresentámos. E com toda a franqueza, eu queria dizer que da nossa parte haveria toda a disponibilidade para aceitar, enfim, aquilo que tinha sido decidido de não agendamento. Todavia, dado esta exceção que se criou com o consentimento de todos, a minha pergunta é se há também essa atitude idêntica relativamente ao requerimento do Bloco de Esquerda, que se assim for, eu apresentarei muito brevemente, mas isso o Sr. Presidente dirá é abuso ou não, se não for.
Eu antes de abrir a discussão...
Não, foi só para não interferir uma coisa com a outra, percebe? Só isso.
Certo. Agora, entendi que a sua resposta, Sr. Deputado, era no sentido de não haver urgência que justificasse igual tratamento. Mas sendo assim, e continuando a não haver oposição, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei brevíssimo. Foi ontem noticiado que, digamos, as auditorias internas ao regime de concessão de vistos Gold não se tinham realizado desde 2014. Não se realizaram desde 2014. A lei prevê que estas auditorias se processem anualmente. E, portanto, da nossa parte, Bloco de Esquerda, sendo este um assunto que, como todos sabem, ao qual dedicamos uma atenção muito especial, pareceu-nos que haveria que obter esclarecimentos por parte da tutela sobre as razões que levam a que esta ausência de parecer se tenha prolongado durante tanto tempo. E, portanto, o sentido do nosso requerimento é de que, numa próxima vinda do Sr. Ministro da Administração Interna a esta Comissão, este assunto possa ser objeto de questionamento do Sr. Ministro para que preste os esclarecimentos necessários sobre esta ausência que nós consideramos, enfim, muito inquietante, porque ela se vem somar a um regime que em si mesmo nos parece, como já temos dito várias vezes, de grande opacidade e de inquietante opacidade. E, portanto, o requerimento é este, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, e mais nada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está prevista a audição do Sr. Ministro da Administração Interna para 28 de maio. Uma data do calendário. Portanto, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. O senhor deputado Jorge Machado sinalizou...
É só sobre a condução dos trabalhos, nomeadamente o agendamento da reunião da próxima semana. Sr. Presidente, quer a liberdade sindical, quer o estatuto da condição policial e de alguma forma também aquela proposta de lei do PCP sobre... os impedimentos em casos de família de crianças institucionalizadas correm os seus termos neste juízo e não do meu camarada António Filipe. E, portanto, eu precisava de articular, para saber se, tendo em conta que a próxima semana é atípica, o plenário de quarta-feira não é de tarde, é de manhã, se é a intenção da Comissão passar a reunião para a tarde. Se assim for, é aí.
Isto para o dia 24, quarta-feira, é que se faça às 15 horas.
Excelente, Sr. Presidente. Está resolvido o meu problema.
Então, uma boa tarde. Estão encerrados os trabalhos. Muito obrigado.